bom, querido?
14 horas, no dia 26 de novembro de 2016, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberto os trabalhos da 74ª reunião ordinária da 3ª sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do novo vereador Josofá Anderson que proceda a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, em seguida a oração do Pai Nosso, como também do novo vereador Ademir Silva, que proceda a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Bíblia Sagrada, Provérbios 6, versículo de 16 ao 19. Estas seis coisas aborrecem ao Senhor, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, mãos que maquinam mal, língua mentirosa, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam para correr atrás do mal, testemunho falso e aquele que semeia contendas entre os irmãos. Palavra do Senhor.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Toda pessoa tem direito a recurso efetivo para as jurisdições nacionais competentes contra os atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição ou pela lei.
Agradecemos a participação do vereador Josafá Anderson, como também do vereador Renato Ferreira. Coloque em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovado a ata da reunião anterior. Solicito o senhor secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Solicitação da Tribuna Livre, Roberto Antônio Alves. Necessidade de infraestrutura do nosso município, deferido. Projeto do Legislativo. Projeto de lei de número CM-103-2019 denomina Lili José de Carvalho, a Praça 2, localizada na zona 029, quadra 232, no bairro da Luz, neste município, de 25/11/2019, autoria, vereador, doutor Delano. Coro para votação, maioria simples. Projeto do Executivo. Veto parcial de número M05-2019 ao projeto de lei de número CM-092-2019, que dispõe sobre o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, gerenciado pela plataforma tecnológica do município de Divinópolis e da outras providências, de 21/11/2019, autoria executiva municipal. Coro, votação, maioria absoluta para rejeição. Prazo para deliberação, 30 dias, vence 21/12/2019. Projeto de Lei Complementar de número M012-2019 dispõe sobre a Política Municipal de Promoção da Igualdade Racial, cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial e o Fundo Municipal de Promoção de Igualdade Racial e da outras providências, de 21/11/2019. Autoria, Executivo Municipal. Coro, votação, maioria absoluta. Projeto de Lei de número M070-2019 cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, FMSB e da outras providências, de 21/11/2019, autoria executiva municipal. Coro, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M061/2019 altera os artigos 1º e 3º da lei de número 7.925 de 22 de dezembro de 2014, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico do município de Divinópolis, de 21/11/2019, autoria executiva municipal. Coro, votação, maioria simples. Projeto de lei de número M073/2019 altera o artigo 7º da Lei 8.630, de 12 de setembro de 2019, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito em instituição financeira oficiais e da outras providências, de 25/11/2019. Autoria Executivo Municipal. Coro, votação, maioria simples. Divinópolis, 22 de novembro de 2019. Ofício Segov, 100/2019. Acuso o recebimento das indicações abaixo relacionadas às quais encaminho para as secretarias competentes para análise da viabilidade do entendimento. Desde já solicito a dilação de prazo para 90 dias para que possamos atender a grande demanda de matérias relativas a requerimento e indicações enviadas por esta Casa Legislativa. Indicação de número 1018, Ademir Silva, CETRANS, 1019, Ademir Silva, CETRANS, 1020, Ademir Silva, CETRANS, 1115, Renato Ferreira, CETRANS, 1113, Eduardo Pinto Júnior, CETRANS, 1114, Eduardo Pinto Júnior, CETRANS, 1016, Ademir Silva, CETRANS, 1017, Ademir Silva, censor, 1081, todos os vereadores, censor, 1101, Roger Viegas, CETRANS, 1103, Vicente de Paula, censor, 1104, Roger Viegas, censor, 1105, Eduardo Pinto Júnior, censor, 1106, Sargento Welto, censor, 1107, Raimundo Donato, CENFOP, 1108, Raimundo Donato, censor, 1109, Raimundo Donato, censor, 1110, Sargento Welto, censor, 1111, Renato Ferreira, CETRANS, 1112, Josafá Anderson, censor, 1118, Eduardo Pinto Júnior, censor, 1119, Eduardo Pinto Júnior, censor, 1121, Vicente de Paula, censor, 1122, Negro do Buriti, censor, 1120, Matheus Costa, censor. Ofício Segov, 1311/2019. Por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminhamos em anexo do ofício CETRANS as respostas dos requerimentos enviados pelos novos vereadores. 270/2019, SEDEC, requerimento 376/2019, Sargento Welto, ofício 489/2019, SEMAD, requerimento 380/2019, Sargento Raimundo Nonato, ofício 930/2019, Censur, requerimento 317/2019, vereador Sargento Janete Precida. Ofício 250/2019, CEMUSA, requerimento 363/2019, Janete Aparecida. Ofício 165/2019, Controladoria 353/2019, Janete Aparecida. Terciosamente, Cleodinário de Mesquita Júnior. Ofício Segov 1312/2019, por determinação do senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, encaminha os anexos do ofício das secretarias municipais em resposta às indicações enviadas pelos novos vereadores. Ofício 1761/2019, CETRANS, indicação 1068/2019, Marcos Início. Ofício 1762/2019, CETRANS, indicação 1067/2019, Roger Viegas. Ofício 1763/2019, CETRANS, indicação 1069/2019, Sargento Welto. Câmara Municipal de Padre Paraíso, Estado de Minas Gerais. Padre Paraíso, 8 de novembro de 2019, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, Rodrigo Caboja. Senhor presidente, tenho a honra de encaminhar a esta Câmara Municipal o documento feito pela Câmara Municipal Padre Paraíso em apoio ao transporte alternativo do município e região. Leonildas Veigas Gomes, presidente da Câmara. Convocação. Prezado conselheiro, titular e suplente. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições, convoca a Vossa Excelência para a 10ª reunião ordinária do ano 2019 com a seguinte pauta. Verificação do quórum, abertura, informes, apresentação do plano dengue e denúncias contra o Conselho. Fechado. Presidente Warlon. Dia 25 de 11 de 2019, às 18 horas. Quarta edição da Conferência Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de Divinópolis. Dia 26 de novembro, a partir das 13 horas, no SENAC. Senhor presidente, sem mais um momento.
Solicito também novo vereador secretário que proceda à leitura das proposições.
Requerimento de número 397/2019. Prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito nos enviar dentro do prazo regimental relatório com quantitativo anual de ambulantes e camelôs cadastrados na cidade de Divinópolis. Encaminhamento também seus respectivos nomes e endereços de cada um deles. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 398/2019. Prefeito Galileu Teixeira Machado solicita nos enviar dentro do prazo regimental relatório com os 100 maiores pagadores de ISSQN em produção de eventos e shows de Divinópolis desde 2013 até a presente data. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 399/2019, à mesa diretora da Câmara Municipal de Vinópolis, solicito que seja realizada alteração no artigo 216 do Regimento Interno para que acabe com a possibilidade de vereadores absterem em qualquer votação no Poder Legislativo. Vereador Edson de Souza. Requerimento de número 400/2019. Ao prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito nos enviar, dentro do prazo regimental, cópia das três últimas atas de reunião do Conselho da Cidade, bem como cópia da licença ambiental e o estudo do impacto por ocasião na rua São Paulo, entre Avenida 1º de Junho e Getúlio Vargas. Vereador Edson de Souza. Indicação de número 1147/2019 ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado para que seja estudada junto ao órgão competente a possibilidade de fazer a capina e retirada dos entulhos da rua Pedestre entre a rua Rosimbo Chagas e Senhorzinho Máximo no bairro Danilo Passos. Vereador Eduardo Pinto Júnior. Requerimento de número 392/2019. Senhor presidente, prefeito Galileu Teixeira Machado, solicita à secretaria pertinente a situação em que se encontra, no momento, o lote de número 58, zona 6, quadra 76, de 412 metros, no bairro Jardim Capitão Silva, bem como a cópia do contrato administrativo do decreto que possa ter norteado quaisquer termos de cessão e comodato do mesmo. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 854/2019. Senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicita ao órgão competente a reforma da quadra de atividades físicas, alambrados, traves, pinturas da Escola Municipal Dr. Sebastião Gomes, no bairro Maria Helena. Vereadora Janete Aparecida. Indicação de número CM 1140/2019. Excelentíssimo senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito que seja verificada a possibilidade de disponibilizar um dentista para atendimento PSF do bairro Primavera. Vereador Josapá Anderson. Moção congratulatória de número CM 349/2019, a Ana Carolina Silva. Vereador Marcos Vinícius. Moção congratulatória de número 350/2019, a Valdir Martins. Vereador Marcos Vinícius. Indicação de número 1149/2019. Senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, a fim de providenciar e colocação de uma passagem elevada de pedestre na rua Castro Alves, esquina com a rua Campina Verde, neste município. Vereador Raimundo Nonato. Indicação de número 1116/2019. Ao senhor prefeito Galileu Teixeira Machado, solicito para que seja realizado um estudo de melhoria e segurança do trânsito na Avenida JK, no cruzamento com a rua Iricínia, no bairro Bom Pastor. Vereador Renato Ferreira. Moção congratulatória de número 390/2019. A Júlio César Botelho. Vereador Roger Viegas. Indicação de número 1142/2019. Solicito ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Francisco Machado Filho, no bairro Nossa Senhora das Graças. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1143/2019. Senhor prefeito municipal, solicito ao órgão competente que seja providenciada a obra de tapa-buraco na rua Maestro João Pinto, no bairro Esplanada. Vereador Sargento Elton. Indicação de número CM 1144/2019. Senhor prefeito municipal, solicito ao órgão competente que seja providenciada a operação de tapa-buraco em torno da Praça Vereador Dufi Pinto de Aguiar, localizada no bairro Porto Velho. Vereador Sargento Elton. Senhor presidente, sem mais um momento.
Senhor presidente, pela ordem.
Pela ordem, vereador.
Nos termos regimentais, eu faço a apresentação da moção congratulatória 0351/2019, que será entregue amanhã à servidora Jéssica Ferreira Rodrigues, em solenidade na 21ª Delegacia Regional de Segurança Pública. Por questões regimentais, eu faço a entrega nessa reunião. Obrigado, senhor presidente.
Convido o senhor Roberto Antônio Alves, que falará sobre necessidade e infraestrutura do nosso município. Informamos ao tribuno que assinou o termo de responsabilidade, conforme os artigos 267 a 270 do Regimento Interno da Casa, e não poderá abordar temas ou assuntos feridos que constam da decisão da tribuna livre. Terá 8 minutos para expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com aprovação do plenário. Seja muito bem-vindo o senhor Roberto Antônio Alves.
Para que você falar, senhor? Quero cumprimentar todos os vereadores, cumprimentar as pessoas aqui presentes, pessoal de casa. Pedir desculpa, né? Se algum dia eu estive aqui, direcionei alguma conversa que pode ter machucado alguém, certo? E o que me traz aqui é o seguinte: até hoje, nesse país nosso, eu vejo um povo sendo escravo do trabalho, certo? Porque ser escravo do trabalho é uma coisa. A pessoa ter um trabalho digno e ganhar dignamente é outra coisa. E quando eu falo que eu vou começar a falar a respeito de políticos federais, gente, é porque se tiver alguém que sofreu aqui, esse alguém sou eu. Eu acompanho política desde a época do Figueiredo, que ainda era militar, do Fernando Henrique Cardoso, aonde passamos por um sofrimento grande, um sofrimento enorme, que na época eu morava lá no bairro Terra Azul, e ninguém tinha emprego, todo mundo desempregado. Ali tinha caminhoneiro capinando, tinha gente que não conhecia nem o que era enxada. Estava capinando com a gente. E de repente eu olhei para um rapazinho lá, acho que ele nem sabia o que era enxada. Ele capinando lá, capinando cana, capinando capinho. Olhei para ele, ele estava, disse que estava chupando uma cana, mas estava comendo um capim. Falou assim para mim, e a dificuldade imensa, o pessoal passando dificuldade, mais dificuldade. Falou assim, mas essa cana não tem doce? Eu olhei para ele e falei assim, isso é capim, meu filho, isso não é cana. O menino não conhecia nada de roça, estava trabalhando, quer dizer, uma grande pessoa, né? Deve ser hoje uma pessoa muito boa. Aí morava no Terra Azul, passando por grande dificuldade, já, fome. Muita gente me deu cesta básica, eu agradeço quem fez isso para mim. Certo? Por isso eu reclamo, porque não tem, a gente não vê melhora. O país caminha, está do mesmo jeito. Aí falei para minha esposa, não tem jeito mais. Fui parar no São Miguel do Araguaia. Ainda falei com uma pessoa, só com o dinheiro você vai ter que deixar aqui. Eu vou trabalhar 30 dias lá que não tem mais jeito. Fui para São Miguel do Araguaia. Chegamos lá, meu colega falou assim comigo. Eu não consegui pegar o serviço, mas trabalhei os 30 dias combinados que eu tinha combinado. Aí o colega falou, Roberto, vamos mexer aqui com carne de porco? Aqui não tem, aqui é só boi. Eu falei assim, é uma boa ideia, mas eu nem disse, eu tenho condições. Eu vou cancelar para a gente arrumar a documentação e você começa. Quem sabe pode dar certo. Aí chegamos lá para arrumar a licença, para começar com esse açougue. Primeira pergunta deles, já está pronto lá? Você já começou, está fazendo alguma coisa? Já prestou o que você está fazendo? Não, nós não começamos, não. Aqui não funciona desse jeito. Você começa, hora que você estiver caminhando bem, você vem aqui, que nós vamos fazer a licença. Porque às vezes não dá certo. Então é diferente daqui, de vários estados, né, que a pessoa tem que ir lá, começa a pagar imposto antes. Às vezes nem consegue firmar, porque já pensa nos impostos e já larga. Tá certo? Aí a gente fica triste e vê a pessoa trabalha, compra um carro, não dá como pagar. A pessoa trabalha, compra uma casa, não consegue, devolve. É por isso que eu tinha vontade de ver em Divinópolis deputados federais que lutassem mais em favor do povo. Às vezes a gente não entende, mas eu acho que pode fazer isso. Verificar porque a pessoa perdeu a casa. Ver se não dá para fazer outra coisa. Mas é só sofrimento em cima de sofrimento. Aí veio o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Que conseguiu fazer uma revolução, ele mudou o país, francamente, ele mudou o país, todo mundo trabalhando, consertou muita coisa. Só que ao longo do tempo o negócio saiu fora dos trilhos, acabou dando problema. Mas foi um grande presidente. Depois veio a Dilma, aumenta o imposto daqui, aumenta um trem de lá, aumenta a gasolina, aumenta diesel. Tiraram a Dilma, mas continuou aumentando as coisas, mesma coisa, do mesmo jeito. Aí a gente não entende essa situação. Né? Bom, o que é que acontece? Quando o Lula entrou, o povo já não aguentava mais. Vamos votar em qualquer um, que acaba com esse país, ou faz qualquer coisa, nós vamos votar no Lula. Se acabar, acabou, não tem problema. E a política, ela vem acontecendo isso aí. A gente vota, a pessoa vota numa pessoa que está cansada daquele que está. Aconteça o que acontecer. Não é diferente com o atual presidente da República. Que eu que não votei nele, que só fala que eu votei, eu estou mentindo. Não votei. Mas a gente tira o chapéu porque você vê coisa sendo coisa feita aí que realmente precisa ser feita. Outras não. Como é que a pessoa às vezes tira um direito trabalhista, que eu acho que deveria tirar, mas aplicar no salário da pessoa para receber no dia a dia? Né? Deveria baixar um imposto, mas porque o funcionário ganhasse melhor também. Mas não é assim que acontece. Eles tiram os impostos, tiram direito trabalhista, mas para fazer com que aumente emprego. A pessoa não precisa só de emprego, a pessoa precisa de viver, a pessoa precisa de um remédio, não sabe o dia que doece. O nosso SUS é um fracasso. Todo mundo sabe disso. Passando para o nosso município, né? É onde eu falo que a pessoa, para candidatar, não adianta fazer promessa. O nosso atual prefeito, quando se candidatou, fez promessa que ia fazer ponte, fez promessa que ia fazer... Não estou falando da pessoa, tá certo? Mas sim do trabalho injusto, às vezes. Vou fazer ponte, vou fazer não sei o que, que faz isso, aquilo, sabendo que a cidade está em condições difíceis. Então, não deveria prometer. Aí o que, que acontece? Como é que você vai arrumar uma casa? Você é um chefe de família? Você quer ficar devendo? Todo ano está devendo? O que, que é a obrigação do chefe de família? Não é acabar com a dívida? Não é evitar de dever? Esse presidente pegou o país numa situação precária. Todo prefeito que entra em Divinópolis vai acontecer do mesmo jeito. Você arruma um empréstimo aí de 40 milhões, por exemplo, eu não sei, eu se tivesse aqui eu não votaria a favor desses 40 milhões. Porque já está no final do mandato. Aí tem que fazer lá licitação. Essa licitação ela vai vir lá para o meio do ano, ou sei lá se vem, até lá chegando em outubro. O que é que vai virar isso? Ah, se nós ganhar, nós vamos continuar, só que o povo, gente, o povo está pensando diferente. O povo está totalmente a respeito da política pensando diferente. Ninguém vai votar em ninguém porque está fazendo isso. Deveria fazer um alicerce. Se eu quiser candidatar, candidata de novo. Se não quiser, a VEI ganha. A VEI não ganha, né? Eu acho que nós vamos ter sangue novo na prefeitura. Mas faz um bom alicerce, mesmo se o cara está saindo, entrega para o outro uma cidade que não tem dívida, para que ele possa começar a fazer alguma coisa certa e honesta que dá certo. Porque senão nunca vai dar certo. Vou passar agora um pouquinho para a saúde pública. Porque eu quando eu reclamo de saúde pública, gente, e a gente está vendo acontecer uma desordem, um atrás da outra, o pessoal da TV Alterosa até ajuda muito. Dois minutos. O pessoal da TV Alterosa ajuda muito. Eu fiquei cego tratando 10 anos, não perdi as duas vistas, porque eu consegui fazer uma cirurgia particular, com a ajuda de um, a ajuda de outro, me ajudaram a fazer a cirurgia. Né? Então eu perdi um, a outra eu enxergo uns 60%. Poucos dias, agora tirei um rapaz da UPA, levei ele para o Terçã, chegou no Terçã, eles mediram a pressão dele 17 por 11. E me perguntou, mas eles não examinou? Não, só entregou. Não examinou de manhã, foi a noite inteira, de manhã não examinou. Entendeu? Então eu tirei ele dessa maneira, chegou lá a pressão em 17 por 11. O pastor Edilson, até conhecido do Marcos Vinícius, grande pessoa, levou o netinho dele, deu... Eles detectou uma doença do coração do menino, que ia tomar remédio para o coração. O problema era no ouvido do menino, era audição. Essa cirurgia foi feita. Então o que eu peço é ter uma fiscalização severa em tudo que for preciso. E o tampa-buraco também. Com pouca coisa que cortar aqui dentro, você pode ter uma manutenção nas estradas direto, uma conservação das estradas. E não tampa-buraco que põe hoje e arranca amanhã. Eu quero agradecer a oportunidade, gente, agradecer a todos os vereadores. Quero parabenizar todos aí que trabalham aí para engrandecer Divinópolis, para ajudar, tá certo? Quero parabenizar também o Cleitinho, que é um deputado que está mostrando aí para todo mundo por que que é que o Estado está, e se o Estado está chegando no município, né? Então agradeço a todos, uma boa tarde e muito obrigado.
Nós é que agradecemos a importante participação do senhor Roberto Antônio Alves, sempre muito bem-vindo em nossa casa. Passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereador queira se manifestar, nós passamos a palavra livre para os vereadores para os seus devidos pronunciamentos. E o primeiro vereador inscrito, vereador Eduardo Printi Júnior.
Senhor presidente, novos colegas vereadores, público que nos visita nessa tarde, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, NET Câmara, uma boa tarde. Senhor presidente Caboja e novos colegas vereadores, eu pedi hoje para usar a tribuna já em primeiro vereador escrito, eu tenho de costume usar por último, Mas eu pedi hoje para me usar primeiramente, até mesmo o vereador Dr. Delano, que tem o costume de usar primeiro, mas para fazer uma explicação popular. Na última quinta-feira, enquanto eu discursava aqui nessa tribuna e colocava todos os pontos da situação do camelódromo, virou aquela confusão toda, aquela agressividade de alguns membros do camelódromo, além de eu não conseguir me expressar da forma que eu queria, e ainda houve aquela discussão e acabou me deixando um pouco chateado, porque nenhum vereador que aqui está nessa casa, que levanta pela manhã, 7 horas, 6 horas, 5 horas da manhã para fazer o seu trabalho, vem pensando em prejudicar alguém. Nenhum vereador. Todos aqui saem de casa com a disposição de tentar ajudar o próximo, de tentar ajudar alguém que buscou um apoio ou uma ajuda nessa casa. E essa situação do camelódromo, ela vem se arrastando no município de Divinópolis desde 2013, quando venceu o comodato deles ali naquele espaço. Ele não foi renovado. Então houve-se um início do diálogo para a desocupação da Rua São Paulo. E na última quinta-feira, eles vieram a essa casa, várias reuniões, vários vereadores participaram, vários pontuários, vários colocaram prós favoráveis a eles permanecerem no local por mais um tempo. E ontem à tarde, eu fui chamado lá na Prefeitura Municipal pelo defensor público estadual Rafael Henrique de Magalhães Souza, que propôs uma reunião de conciliação com o Executivo e também com a Associação dos Profissionais Vendedores Ambulantes de Divinópolis, que estiveram lá presentes. Então estiveram presentes nessa reunião o Roberto Antônio Ribeiro, que é o secretário municipal de governo, secretário municipal de meio ambiente Flávia D'Alessandra, procurador-geral Wendel Santos de Oliveira, o procurador-geral adjunto do município Bruno Torres dos Santos, o representante e advogado Guilherme Lacerda Teixeira, a presidente da associação Maria Inês Rodrigues Alves, a vice-presidente Flávia Santos Silva, o primeiro secretário Vicente de Paula Silva e também o Reginaldo Rossi Freitas e o vereador Renato Ferreira estiveram na reunião. Por estar numa discussão tensa de questões de data, foram apresentadas várias propostas. Porém, o Rafael propôs um prazo para que seja fevereiro. A associação entendia que ela já estava buscando um novo espaço, buscando um novo terreno, buscando um novo lugar para se acomodar. Mas, infelizmente, o prazo de setembro, ele não atendia as expectativas da prefeitura. Então, foi-se até a sala do prefeito Galileu, que fez outra reunião com os órgãos de segurança do município de Divinópolis, tanto a Polícia Civil, como também a Polícia Militar, num comunicado que a operação já estava pronta para acontecer no dia 1º, e isso foi acordado que sairiam amigável no dia 12 de janeiro. 12 de janeiro, que no dia 13 não teria mais nenhum ambulante na Rua São Paulo. O que eles também exigiram foi uma fiscalização para que as pessoas não se criem novos ambulantes paralelos na Goiás, na 1º de junho, na própria Rua São Paulo. E isso eles pediram também em ata, que a fiscalização seja ativa para realmente não se nascer novos ambulantes na região, no quadrante central, do qual proibiu eles de participar. E eu quero aqui registrar e até abrangir aos todos os vereadores, que às vezes pode surgir aí a situação, porque não convidou o vereador A, B, ou não convidou o vereador C ou Y. Como na última quinta-feira, houve aquele meio que esse choque que houve aqui na Câmara, até mesmo com a minha pessoa, o Rafael entendeu por bem eu também participar da reunião para fazer o elo entre executivo, legislativo e trazer para o legislativo a proposta que foi acatada por todos eles lá. Então, como porta-voz do executivo, eu fiz o porta-voz Câmara, liguei para a presidente da comissão, a vereadora Janete, assim que terminou a reunião lá na prefeitura, repassei para ela a cópia da ata da reunião, para que ela pudesse tomar ciência também do que estava sendo acordado, e para não virar um stick e puxa, e simplesmente uma solução de problema, nós fizemos essa reunião e tomamos essa decisão lá para ser passado aqui para vocês hoje, mas não quero aqui tirar mérito nem esforço de nenhum vereador que esteve discutindo a solução desse imbróglio que se criou na região central do município de Divinópolis. Cada um sabe da sua importância, cada um sabe da pessoa que ele tentou ajudar, cada um sabe das reuniões que foram feitas aqui dentro dessa casa, em várias mãos, a vários momentos, tanto pela comissão, como também por outros vereadores, até mesmo da oposição, que tentaram construir o melhor caminho para que esses ambulantes pudessem ficar até o dia 25 de dezembro. E aí foi prorrogado até o dia 12, e estava lá também os representantes que acataram essa decisão. Então, a minha fala de hoje ela seria especificamente para isso. Acho que o conflito ele é válido, mas o diálogo sai todo mundo ganhando. Ganhando com solução. A solução de quê? Atendendo as expectativas do plano de mobilidade urbana, atendendo as expectativas do município, de um comodato já vencido, e atendendo também as necessidades dos ambulantes em ficar até 25 de dezembro, o prazo ficou estabelecido e acordado entre todas as partes no dia 12 de janeiro de 2020, com o compromisso assumido do dia 13 não ter mais nenhum barraqueiro na rua. As operações continuam. Hoje vai ter a operação de numeração de box ali na São Paulo, onde a polícia, juntamente com os fiscais, vão numerar os box que ali estão para futuros ajustes e futuros problemas que venham a acontecer ali, os box estarem numerados para saber quem realmente é o proprietário daquele box. Então, essa era a minha fala na tarde de hoje. Eu quero, em nome não só do Executivo, mas de todos que fizeram parte dessa construção, agradecer a todos os vereadores que, de alguma forma, contribuiu para que se chegasse a um consenso de solucionar um problema que poderia ser um choque, uma briga generalizada, numa retirada por força dos camelões no município de Divinópolis. Obrigado, presidente.
Presidência, quem agradece a colaboração do vereador Eduardo Brint Júnior. A palavra segue agora com o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos que estão em casa. O SUS, Sistema Único de Saúde, é copiado no mundo inteiro. Ele foi estudado, planejado, ele só não está funcionando no país e aqui em Divinópolis. De 3 meses para cá, convido as pessoas que não estão acreditando, não vão acreditar na fala, a ir na nova UPA. É outra UPA. Tem 3 meses que a UPA mudou a cara. Porque o Sistema Único de Saúde, através, graças a Deus, do esforço conjunto, né, do Legislativo, da Promotoria Pública, da Secretaria de Saúde, Municipal de Saúde em Resolver, ajuntou todo mundo. Pode olhar a UPA. Há um tempo atrás, todo mundo deve ter acompanhado um vídeo aí que eu fiz, que deu um monte de acesso aí, 50 milhões, onde eu mostrei um monte de gente no corredor, cirurgias que estavam ali ficando. Um osso começa a colar em 24 horas. Você quebra o osso, com um dia o osso já começa a colar. Tinha gente que tinha 30 dias que estava no corredor, hoje, pode ir lá, mudou a cara. De 10 a 15 minutos você é atendido. Tem 3 meses, desde que a outra UPA saiu. Por quê? Porque é um esforço conjunto. Uma cirurgia ortopédica hoje, na UPA, ela tem 24 horas da pessoa sair de lá. Obviamente, preciso explicar para vocês que isso foi um trabalho conjunto nosso do Legislativo, da Secretaria Municipal de Saúde e da Promotoria Pública, o doutor Uberatã empenhadíssimo em fazer-se valer da lei da autonomia do SUS. E nós tivemos, na sexta-feira passada, eu fui mediador de uma mesa que me deixou muito feliz, que foi um trabalho que eu iniciei lá no primeiro mandato. Né? É uma coisa que eu entendo muito, né? Eu entendo muito de saúde. Né? Eu sou técnico de enfermagem, cheguei até a ser médico. Hoje sou médico e entendo que é difícil, saúde é um buraco assim, sem fundo, porque ela é urgente, mesmo que a gente ache que não, né? Mas existe pelo SUS o que é urgente, o que é emergente.
e o sistema único de saúde não vai agradar a todos. Jesus não agradou, né? Que dirá gestão. Não tem gestor no mundo, vereador no mundo. Nós 17 vereadores aqui, não vai ter jeito. Aí o que que acontece? A gente não vai ter jeito de nós agradarmos a todos, mas melhoramos muito já. Então, do mandato passado para este mandato, a UPA que tinha gente em todos os corredores, hoje já não tem mais. Não tem nenhuma pessoa lá no corredor. As cirurgias estão em processo de andamento, né? A promotoria pública ali em cima do executivo para fazer-se cumprir. Lógico que não é rápido, né? Mas a mudança aconteceu e ela está mudando e as coisas mudam devagar, mas já tem mudança ao vivo, né? Da gente dar dignidade ao povo, porque ali não é um hospital, a lei fala que é uma unidade de pronto atendimento. Então, tinha virado um hospital. E aí as pessoas não estavam tendo integridade de vida. Estavam sendo tratadas no corredor. Chegava e ficava ali no corredor dias e dias. Hoje, através desses três vínculos, né, o legislativo, o executivo e a promotoria pública, criaram uma central de controle. E essa central de controle, ela já está atuando. Não é fácil, não é rápido, mas já está atuando. Né? Nós temos hoje tudo caminhando direitinho, mas lento, óbvio, porque não é rápido não. Você imagina, daquela UPA que foi criada até hoje, tirar aquelas pessoas do corredor, da dignidade, direcionando, é muito difícil, mas conseguiu. Mas lá vai, caminhando, tentando. Né? E é como diz as pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, não está assim ainda não. Não está mesmo, mas já está caminhando. Antes não estava nem caminhando. Você chegava para ser atendido na UPA, você já sabia, ou você ia ficar na cadeira, no corredor, ou em pé, ou então sentado no chão, sem dignidade. Sabe como é que era para tomar banho lá? Tinha uma lista e tomava banho o dia inteiro de madrugada. Hoje não tem ninguém no corredor. Tá, as pessoas sendo atendidas com dignidade. Lento, e ainda não está assim não. Não está mesmo não, mas já melhorou. O problema é que não é rápido, não é rápido. Incutir na cabeça das pessoas o que é um hospital, a responsabilidade de um hospital, a responsabilidade de uma UPA, a responsabilidade de um posto de saúde é difícil. Por exemplo, quando a gente tem pressão alta, não é na UPA que a gente tem que ir. Infecção de urina, não é na UPA que tem que ir. Quando a gente está tossindo, não é na UPA que a gente tem que ir, é no posto de saúde. Mas aí vem outro gargalo, chega no posto de saúde, tem que marcar. Como é que uma infecção de urina vai saber que vai ter infecção de urina? Então, as coisas estão caminhando, mas são devagar. Ainda não está isso aí mesmo, não. Né? Mas graças a Deus, já tem um norte que chama regulação. Né? O promotor, e através desse congresso, 11º congresso, intermunicipal dos consórcios municipais de saúde, lá ficou dois dias, a quinta e a sexta, discutindo o que uma região tem de bom e o que a outra tem para juntar. Veio gente para mostrar, na minha região funciona isso, na minha região não está funcionando isso. E aí a gente teve lá o desembargador, o promotor, os médicos da UPA, o secretário de Estado de Saúde. Então, os representantes, todo mundo sentado, discutindo, e a gente percebe que tem o norte hoje, não tinha nem esse norte, e o norte hoje chama regulação, né? E a regulação já começou a funcionar. Hoje, você tem um número, chama SIS, na carteirinha de você, está lá, SIS. Hoje você entra na UPA e precisa de uma cirurgia, vai lá, cadastra, e não tinha isso antes, regulação que chama. Aí tem um número de prioridade. A prioridade é quem chegou primeiro lá. Aí tem a cirurgia e os 54 municípios que estão envolvidos. Infelizmente, quando você tem um consórcio, igual nós temos aqui, eu sou de Divinópolis, às vezes a sua cirurgia saiu em outra cidade. Mas ela, você tem que ir lá. Por quê? Porque é uma central, é uma regulação. Então as pessoas precisam entender que quando a gente tem uma central, é para melhorar a sua assistência. Mas não é fácil mudar conceito. Ô gente, eu moro em Divinópolis, nós temos o Hospital São João de Deus, por que eu não sou operado aqui? Porque o Hospital São João de Deus não é público, lá é privado, filantrópico. Nós vamos ter, se Deus quiser, um hospital público ainda, que vamos falar, a Comissão de Saúde vai falar na quinta. Mas nós temos que entender que nós não temos hospital público aqui não. E aí, para onde nós temos que ir? Para os hospitais que prestam serviços públicos. O São João de Deus é um. Tem uma parcela que o SUS comprou de leitos. Formiga, Itaúna, é uma região, uma macro região, e com algumas tantas casas envolvidas. Então, hoje, se tem norte, se tem direção, a gente está caminhando e sabe aonde a gente quer chegar. Antigamente, não. Estava todo mundo assim, querendo resolver, e aquela loucura que existia na nossa UPA. Hoje tem norte. Obviamente, é lento mesmo o processo, mas já, a gente já sabe aonde a gente quer chegar. A gente já sabe para onde a gente está indo. Né? Isso é muito importante. Também hoje, né, hoje teve na ANVI, aí agora já foi em outro lugar, a discussão do processo eleitoral que vai acontecer o ano que vem. O que, que a gente pode e o que, que a gente não pode fazer. Foi lá a manhã inteira de discussão. A ANVI teve lá o vice-presidente, o Teco, o prefeito de Itapecerica, que coordenou o evento, e um advogado que falou para todos que lá queriam estar, o que, que você pode fazer, o que, que você não pode fazer, o que você deve fazer, o que você não deve fazer, o que já pode fazer como pré-campanha. Já pode se anunciar como pré-candidato, todo mundo. Já pode. Olha que bacana, ninguém sabia disso. Né? Você que é pré-candidato a prefeito, a vereador, você pode usar sua rede social hoje e falar: eu sou pré-candidato a vereador, a prefeito. Você não vai ser processado. Né? Já pode, é a nova lei eleitoral. Isso é muito bacana, porque o processo, 45 dias, é muito rápido. Então, se anunciar pré, todo mundo pode. Você que está em casa agora, já não precisa mais fazer um teatro para ser candidato ano que vem, não. Você já pode ir para a sua rede social e falar: eu sou pré-candidato a vereador. Não precisa mais fazer teatro, porque está ficando feio, né? Um tanto de gente indo para a televisão, chutando aqui, bebendo água, fazendo aquela coisa. Não, você já pode ir para a rede social e falar: sou candidato a pré-vereador, pré-candidato a vereador, viu? Prefeitos também. Então isso é muito bacana, porque é uma nova lei. E antigamente a gente podia falar só em pré-candidatura só o ano que vem. Agora não, a gente já pode falar, todo mundo pode falar, né? E tá, os juízes eleitorais já estão orientados, nós fomos orientados. Então isso foi muito bom, muito bacana. Sexta-feira passada, o jornal Agora, incansável, né, trocou de dono, porque há anos, né, o coronel Faria estava ali na gestão, mas as pessoas cansam, e a gente vai passando o bastão para as outras, mais jovens, e ele passou o bastão, então, mais dois minutos para a conclusão, ele passou o bastão, então, para a Jane, está mais jovem, tem a força toda. Então, a Jane e a Gisele coordenaram um evento na sexta-feira, é o Top of Mind, né, os melhores que existiam em 2018, teve lá uma premiação. Eu acompanhei a premiação, foram mais de 60 pessoas, da padaria Floresta ao coronel do estado, o coronel da 7ª região, foram homenageados. Mais de 60 pessoas. Foi um evento magnífico, brilhante, foi maravilhoso. O jornal Agora conseguiu pegar todo o extrato da sociedade de Divinópolis, de um pequeno empresário até uma autoridade. Então isso foi muito bacana, as pessoas que desenvolveram e trabalharam alguma coisa para o Divinópolis. Então, parabéns, Jornal Agora. O evento foi rico, né? Foi muito bom, foi muito bacana. E aí, a gente está aí, é para isso, né? Nós estamos aí, é para a gente ajustar as coisas, tentar melhorar aquilo que a gente pode. Tem coisa que, infelizmente, a gente não pode, porque não é rápido, mas a gente está tentando, né? É muito difícil quando a gente fala de alguns temas. Segurança e saúde são dificílimos, né? O que dirá o Sargento Elton aqui também, que falar de segurança pública é muito complicado, porque também é um gargalo, né, um buraco sem fundo, a saúde também, mas tentar nós estamos tentando. Ele na segurança pública fazendo o melhor que pode, e mesmo assim as pessoas se sentem insatisfeitas. Eu na saúde pública do mesmo jeito, mesmo trabalhando incansavelmente, sozinho eu não dou conta, ele sozinho não dá conta. Então nós todo mundo temos que ir batalhando, mas como disse, nós já temos norte, nós já sabemos para onde ir. Já tem melhora visível no município, já temos uma nova unidade pronto atendimento e nós já temos uma regulação que está funcionando, foi discutida amplamente. Vamos entregar esse convite à escola infantil Criar, será homenageada por nós. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Dr. Delano. Ouviremos agora o vereador Josafá Anderson, que já tem a permissão dessa mesa para falar de onde se encontra.
Obrigado, nobre presidente.
Senhor presidente, queria iniciar minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus, cumprimentando a todos presentes, no nome do tribuno Roberto Antônio, que se falou conosco aqui nessa tarde. Queria parabenizar todas as escolas municipais que participaram do projeto Minha Cidade Lê. Tive a alegria de retornar ao CETEP, escola que eu estudei por vários anos, também lá no Serra Verde, no CAIC, Escola Municipal Padre João Bruno. Foi uma grata satisfação de ver a atuação das crianças, sempre envolvidas. Parabenizar a todos os diretores por esse trabalho brilhante, todas as escolas municipais participaram desse evento. Em especial, eu queria parabenizar também a diretora da escola Monsenhor Domingos, que ontem conseguiu se superar, né, lá no Pitágoras, com o projeto, com a terceira noite literária. Foi uma noite muito bonita, os alunos todos envolvidos. Mais uma vez, a escola Monsenhor Domingos fez a diferença, em especial o Grêmio Estudantil, que está na frente da presidência, o Marcelo Alves, muito bem organizado. Teve três ônibus trazendo as crianças ali do Afonso Pena, Alto São Vicente, São Sebastião, toda aquela região. Até teve a oportunidade de prestigiar um brilhante evento que foi feito ali no Pitágoras pela escola estadual Monsenhor Domingos. Então fica aqui meus parabéns novamente a essa pessoa excepcional que é a Ângela, diretora, e ao presidente do Grêmio, que faz a diferença ali na escola Monsenhor Domingos. Sou presidente também amanhã, se Deus assim o permitir, novamente estarei indo a Belo Horizonte para mais uma reunião lá no CEINFRA, antigo CETOP, com o secretário Marco Aurélio. Quero ver se desta vez realmente vai ser para celebrar a assinatura da ordem de serviço da obra ali da JK, que é a água pluvial, que já está trazendo preocupações e problemas ali para o Hotel Verona, ali para o Hemominas. A gente sabe que esse problema ali, esta água pluvial que vai ser feita ali, é uma parte do que tem que ser feita, porque algumas águas vêm de trás ali, não é oriunda do córrego, do bagaço. Mas já é um passo grande a ser dado, o município já está fazendo a parte dele, já votou a questão da desafetação do terreno ali do Lagoa dos Mandaris, e também a rua Maria Pinto. Está marcado amanhã, então, com o secretário Marco Aurélio e com o superintendente lá, o Felipe Melo. Desta vez vamos ver se realmente aconteça isso, né? Quem conseguiu essa agenda lá foi o deputado Fábio Avelar. Também vou convidar o deputado Cleitinho para a gente estar assinando junto lá este convênio, lá essa ordem de serviço. Senhor presidente, mas vai deixando triste algumas estatais, como a Copasa e agora também a CEMIG. A Copasa sempre trouxe problema com as questões de obras. Agora a CEMIG também está trazendo transtorno, atraso nas obras ali do bairro Icaraí. Já falei isso na reunião anterior. Nessa reunião que vai haver amanhã, se Deus assim permitir, a gente vai estar tratando disso também. O secretário tem que chamar o diretor da CEMIG lá e cobrar com mais veemência. Não é possível remover. O próximo projeto já está pronto, ela não vai gastar nada, ela tem que aprovar. Para aprovar está essa novela. Então, um desrespeito com a CEMIG, que tem ali a usina do Gafanhoto bem próximo ali, está travando a obra lá. Então a gente fica indignado e amanhã também vai tratar desse assunto, se Deus assim permitir. Sou presidente, Fórum da Saúde. Mais uma vez estou alertando aqui, por várias vezes tenho alertado, já encaminhei ofício ao deputado Domingos Sávio e ao deputado Fabiano Tolentino, do descredenciamento de Divinópolis no Mais Médico. Vou repetir aqui todo o resto de mandato, para que fique bem claro o prejuízo que isso vai ser para Divinópolis. O descredenciamento significa a não vinda de uma verba que sustenta ali esses médicos dos PSF. Então, isso vai ser a saúde já não anda bem. Se isso não for revertido, vai ser o caos na saúde. Ali na região do Serra Verde, já é preocupante a questão ali da infraestrutura, em especial do conjunto Oswaldo Machado, que precisa urgentemente de mudar dali. Ele não tem acessibilidade, parede mofada. Então a gente, enquanto não consegue a reforma, a ampliação e a adequação dali da antiga escola Padre João Bruno, a gente tem que procurar outro imóvel, que é insustentável a situação ali do conjunto Oswaldo Machado, do PSF ali. Uma péssima condição para os servidores que ali trabalham. E é preocupante também que o ano que vem o doutor Edgar já está entrando com os papéis, ele pode aposentar o ano que vem. Então, com esse descredenciamento do Mais Médico, como que vai ficar a região? E também o doutor Vicente, que é o médico ali do PSF do Serra Verde. Então, a gente está preocupado e cobrando dos deputados federais, é uma postura mais rígida diante do governo federal. Divinópolis não pode ficar descredenciado desse programa.
Palavra?
Com a palavra, nobre Edil.
É só para ajudar você a esclarecer, né? Divinópolis hoje tem credenciado no programa Mais Médico 17 médicos. Na verdade, a gente tem uma pauta para 19, mas hoje, atuando na nossa cidade, no programa Mais Médico, tem 17. Se por acaso a gente não conseguir, o senhor que está trabalhando nessa pasta aí, se precisar do vereador aqui também pode contar comigo, nós correr atrás desse negócio, porque se por acaso Divinópolis se descredenciar do programa Mais Médico, nós vamos perder 17 médicos, 17. Aí o que acontece? Hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de conseguir médico para os nossos postos de saúde. Né? Por que eles falam? Ah, é o salário que é muito baixo, às vezes é um trabalho que gasta muito tempo. Então, eles não estão querendo vir trabalhar no serviço público municipal de saúde. Então, nós precisamos contar com os deputados federais, né? Nós precisamos contar com o nosso ex-deputado federal, Jaime Martins, que também hoje está trabalhando em Brasília, que é um morador aqui da nossa cidade, que possa estar nos ajudando, né? O deputado Fabiano Tolentino, Domingos Sava, e outros deputados também que tiveram voto aqui na nossa cidade, para nos ajudar a não deixar esse descredenciamento aqui na nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço, Ademir, levantou essa bandeira aqui também anteriormente. Eu conto não só com o apoio de Vossa Excelência, mas de como todos os outros 16 vereadores, porque isso será o caos na saúde de Divinópolis, caso não seja revertido, porque já foi descredenciado. Nós temos que reverter, e, né, esse é o papel aí dos nossos deputados federais, a gente conta com eles, e em especial também do Jaimin, que está coordenando lá em Brasília. Então, a situação é grave, sim. E quanto ao posto de saúde do bairro Afonso Pena, graças a Deus, quadro completo, nós já estamos trabalhando junto com o gerente, o Gabriel, nós estamos lá trabalhando para um novo modelo de marcação de consultas, que ainda tem uma controvérsia, mas tem que ser estudado junto com a comunidade. A comunidade é que vai decidir como que vai ser atendido. Nós estamos elaborando juntos um questionário para a comunidade opinar de como que ela quer que seja marcado as consultas. Eu, de maneira particular, eu gostaria que fosse de agenda aberta, mas isso tem pessoas que não querem, a gente tem que estar chegando num consenso. E também tem uma solicitação deste vereador de estar colocando um todo em torno ali da unidade do bairro Afonso Pena. O pessoal chega cedo para colher sangue, é chuva, é sol, é sereno. Então a gente já fez essa reivindicação e vou até ver se a Secretaria de Saúde permite que seja feita uma parceria, seja doado ali um todo, né? A gente pode estar buscando essa parceria. Então, senhor presidente, esta é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Josafá Anderson. A palavra segue agora com o vereador Sangue Novo, Matheus Costa.
Boa tarde, presidente, vereadores, público aqui presente e principalmente a você que nos acompanha através da TV Câmara. Pretendo ser breve, mas vou me dirigir aqui principalmente à prefeitura e ao líder do governo. Acredito que ele ou a assessoria dele vai passar essa informação. É sobre uma audiência pública que eu pedi sobre as obras públicas paralisadas aqui em Divinópolis. E eu não tive nenhum tipo de resposta ainda. Né? E, infelizmente, nós somos notícia, novamente, por causa das obras públicas paralisadas aqui em Divinópolis. Eu trago aqui, da fonte do portal Agora, que Minas é o terceiro estado com mais obras paradas no país. É um ranking que eu preferi não estar nele, vereador Zé Luiz. E é onde a gente vê o desperdício de dinheiro público. Junta de um lado, tenta juntar de um lado aqui, eu através da economia que eu faço no meu gabinete, através de não usar hospedagem, de não usar gasolina, de ter um sensor a menos, de gastar R$0 com verba de gabinete, eu tento economizar de um lado, só que de outro lado não tem uma torneira não. Tem uma... É algo que representa um cano jorrando dinheiro para todo lado, né? Então eu trago essa notícia aqui, que traz os seguintes números. O Conselho Nacional de Justiça divulgou nessa terça-feira, 19, na semana passada, um relatório de obras paradas em todo o Brasil. E de acordo com o diagnóstico sobre as obras paralisadas, Minas Gerais é o terceiro estado do país com mais construções interrompidas, perdendo apenas para São Paulo e Maranhão. O relatório apontou que 269 obras estão paradas ou nem foram iniciadas, sendo uma delas o Hospital Público Regional em Divinópolis. A construção completou 9 anos em 1º de julho e está parado há 3. O hospital ocupa 36 mil metros quadrados, 200 leitos, para atender 53 municípios. A promessa era para ser entregue em 24 meses. Inicialmente a obra ia ficar em R$47 milhões e agora a previsão de custo final é para mais de R$100 milhões até setembro de 2017. Já havia sido liberado 63 milhões de obras, o que compromete até o que corresponde a 60% da construção. Então, novamente, eu faço um questionamento aqui à Prefeitura de Divinópolis e ao líder dessa casa sobre uma audiência pública com relação às obras paralisadas em Divinópolis. Não só o Hospital Regional, né, agora também a questão do CRAS, do bairro de Divinópolis. Eu estive recentemente com o secretário Júlio Campolina cobrando novamente o retorno das obras, sendo que o dinheiro já está na conta, a papelada para a documentação e licitação já foram feitos, faltava só uma assinatura para a retomada da obra do CRAS no Jardinópolis. E mais outras obras que eu tenho citado aqui há muito tempo, que nós precisamos repensar e deixar claro onde o dinheiro da população está sendo investido. Porque senão nenhum valor vai ser suficiente para dar mais dignidade e uma vida mais plena para a população divinopolitana. Então espero que alguém da assessoria do líder do governo ou da prefeitura entre em contato e me dê a data dessa audiência pública para que possamos debater as obras paralisadas de Divinópolis. Eu agradeço a todos e muito boa tarde.
Obrigado, vereador Matheus Costa. Ouviremos agora o vereador Ademir Silva.
Boa tarde, Divinópolis. Boa tarde às pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara, pela NET Câmara. Boa tarde, senhor presidente, meu irmão que está no plenário hoje na nossa casa, acompanhando os trabalhos legislativos. Gostaria de deixar um abraço aqui para minha amiga Dona Camila. Dona Camila me parou ontem me questionando a respeito da farmacinha. Já fiz os questionamentos, viu, Dona Camila? A hora que eu tiver os dados direitinho aqui, eu vou passar para a senhora. Pode ficar tranquilo que eu levo lá na casa da senhora os resultados. Tá bom? No sábado eu estive participando lá na Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira do encerramento do projeto Minha Cidade Lê. Eu fui homenageado lá como amigo da escola, pelas parcerias que a gente tem feito para uma escola onde eu estudei, onde meus filhos estudaram, onde eu moro. Praticamente eu vivi a minha vida toda em torno da Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveiras. Então a gente tem esse compromisso de estar sempre participando e ajudando quando a gente pode, com o que dá para a gente fazer. Pode contar comigo, a diretora Regina, né, os professores que compõem aquela escola e a todos os alunos que pode contar com esse vereador, que a gente faz aqui do máximo para a gente estar ajudando aí a toda essa região. Na última quinta-feira, senhor presidente, eu pedi licença aqui para participar lá do processo licitatório da iluminação pública. Eu gostaria de passar aqui para vocês um resumo do que aconteceu lá. Apareceram 5 empresas para executar os trabalhos de iluminação pública na nossa cidade. São elas: a Remo, a KPL, a Eletrocamp, a Vitória Luz e também a Método. Dessas 5, 3 estavam presentes e 2 estavam ausentes. Mandaram os envelopes com a documentação e também com a proposta, mas não pôde ser aberto naquele dia. Por quê? Porque tinha 2 que estavam ausentes. Agora vai passar por um processo, no corpo técnico da prefeitura, para que terça-feira, hoje ou amanhã, que deve colocar lá no Diário Oficial, ser lançado no Diário Oficial, para que a gente possa estar dando um prazo para recurso e daqui uns 5 ou 6 dias, no máximo, depois de publicar no Diário Oficial, a gente possa conhecer verdadeiramente a empresa que vai exercer e que vai executar o trabalho de iluminação pública na nossa cidade. A gente fica ansioso aí, que a gente sabe que as pessoas que estão lá na ponta, que tem um poste na porta da casa dela, mas não tem iluminado, está sofrendo aí com a bandidagem, está sofrendo aí com as pessoas, os vagabundos que ficam lá fumando droga, lá em volta do poste, ficam maltratando e intimidando as pessoas que passam por ali. E também aquelas pequenas extensão de rede que serão feitas em toda a nossa cidade, principalmente nos bairros mais pobres da nossa cidade. A gente está de olho aí para a gente conhecer verdadeiramente essa empresa e a gente espera que seja uma empresa competente, uma empresa que ganhe o serviço e que faça o serviço realmente acontecer. Porque nós estamos vendo aí empresas que ganham serviço, que ganham obras aqui na nossa cidade, que vêm aqui só para fazer raiva na gente. Às vezes a empresa nem tem dinheiro para nada. Vem cá, ganha uma licitação, coloca lá um preço miserável, que ela não vai dar conta de fazer, é só para fazer sacanagem com o povo que está precisando da obra. E aí fica aqui esse desabafo e pode contar comigo que nós vamos estar acompanhando todo esse processo de iluminação pública na nossa cidade. Hoje pela manhã, na Secretaria de Educação, nós tivemos o encerramento do projeto Divinópolis, Sempre um Bom Passeio. É um projeto que valoriza a cultura, a educação e a história de Divinópolis. Dentro do projeto foi realizado um concurso de redação, onde foram entregues as medalhas e também o troféu aos alunos que se destacaram nesse projeto. Eu gostaria de parabenizar a Secretaria de Educação e também o Consórcio Transoeste por esse belíssimo trabalho, dando oportunidade às crianças conhecerem os pontos turísticos da nossa cidade e também a história da nossa cidade. Em especial, quero parabenizar as escolas da região Oeste, a Escola Municipal Otávio Olímpio de Oliveira, o José Quintino Lopes, Padre Garitá, a Odilon Santiago, e deixo aqui o meu abraço a todos os funcionários e a todas as escolas municipais de Divinópolis que participaram desse processo, que proporcionaram aos nossos alunos uma nova aventura na nossa cidade, conhecendo os pontos turísticos e também conhecendo a história de Divinópolis a fundo. Senhor presidente, quando uma coisa é boa, nem sempre é bem divulgada pelas redes sociais, pela televisão, pela internet, pela imprensa escrita e pela imprensa falada, nem sempre é divulgada. Eu gostaria, para concluir o meu pronunciamento nessa tarde de hoje, senhor presidente, e falar de uma notícia que eu achei muito boa para Divinópolis. A IMOP, que é a Empresa Municipal de Obras Públicas de nossa cidade, foi reconhecida com o selo Resgata pelo trabalho de ressocialização, abrindo vagas de trabalho para os presos do presídio Floramar. Atualmente, 15 detentos da Floramar estão trabalhando na EMOP. É um trabalho social onde dá dignidade ao preso, dando a ele a oportunidade de diminuição da pena e de reinserção na sociedade. Este selo, olha, você vê a importância desse selo. Este selo foi entregue pelo governador Romeu Zema e foi assinado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Né? Fica aqui meu abraço ao Antônio Eustáquio, que é o diretor lá da EMOP, e que trabalho assim deveria ser mais bem divulgado na nossa cidade, porque são trabalhos que ajudam, né? Como disse o padre Geraldo aqui uma vez, que ajuda a inserção ao povo lascado da nossa cidade. O povo que às vezes não tem voz, o povo que às vezes não tem vez, o povo que às vezes é discriminado na nossa cidade. Né? E que esse trabalho se repita, e que hoje são 15, e que a gente passa a ser 30, 40, 50, além de estar ajudando Divinópolis, está ajudando a pessoa que está lá pagando uma pena, né, a reinserir na sociedade, a voltar a conviver em sociedade. São essas minhas palavras nesta tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde, Divinópolis.
Muito obrigado, vereador Ademir Silva. Ouviremos agora, na sequência, o vereador Sargento Elton, especialista em segurança pública e também em gestão pública.
Obrigado, senhor presidente, pela sessão da palavra, novos vereadores, vereadora Janete, todos que nos acompanham, que estão aqui na Câmara Municipal, a Casa do Povo. Uma boa tarde a todos. Boa tarde, principalmente, a Abel, né, que hoje nos acompanharam aí com a sua equipe lá no posto, onde estava faltando acessibilidade. Justamente no dia 19 fizemos a denúncia, né, com o requerimento à Prefeitura, e hoje ela foi lá para gravar uma reportagem com a televisão, e eu a acompanhei justamente para demonstrar as dificuldades das pessoas portadoras de deficiência para transitar e se locomover em Divinópolis, principalmente depois de um disparate daquele, da administração pública passada, e que infelizmente persistiu com a atual, de colocar um poste de sinal de pedestre em cima da rampa de acessibilidade. É só Divinópolis para acontecer umas coisas dessas grotescas. Então, Bel, fica aí. Nosso registro, até hoje, né, não foi resolvido o problema. O poste de sinal de pedestre continua lá. Já fizemos a documentação, outros vereadores fizeram, o vereador Janete também fez, e está lá o mesmo poste. Prefeitura Municipal. Isso é atestar um sinal de incompetência. Senhor presidente, mais uma vez tenho que falar a respeito da empresa que manda em cidade de Divinópolis e o prefeito, infelizmente, cala e obedece. Com total inversão de papéis, falo da Copasa, que acredito ser, sem autorização, construiu na rua Pitangui uma pista de skate com ondulações enormes, gigantes, para os skatistas, trazendo perigo, já que lá passam veículos para passarem somente os que gostam de aventuras. Digo isso, é uma sátira, né? Porque ali está um tobogã na rua Pitangui, são a herança maldita deixada pela famigerada empresa Copasa em Divinópolis. Não bastasse isso, com mais um prazo descumprido, que é o normal da Copasa, as obras não serão entregues no combinado, que seria agora em dezembro de 2019. A CPI da Copasa, no qual fui presidente e outros vereadores dessa casa deram seu trabalho também em prol da CPI, não tem autonomia para criar conselho. Quem tem é a prefeitura. Por isso, divinopolitanos, não caia nas histórias dos lobos que querem passar por ovelhas. A CPI não tem autonomia para fazer conselho. Se Divinópolis já perdeu mais de 10 milhões, a culpa é da prefeitura devido à incompetência de seu gestor. Ou pode até não ser incompetência. Pode ser fraterna amizade. Ou estão culiados com essa empresa famigerada, denominada Copasa. Hoje visitei, senhoras e senhores, algumas estações elevatórias. E eu, como presidente da CPI, acompanhei o prazo, era dezembro de 2018, mas também para 2020. para estarem prontas e aptas. Pasme, nós temos só três elevatórias. Só três. A elevatória 3, o Danilo Passos. Está a placa lá. Elevatória Copasa. Não tem elevatória. Não tem elevatória no bairro Danilo Passos. Lá no Espanada, perto da ponte ali, Noé Bueno, só está a placa. Não tem elevatória. E no Nossa Senhora das Graças, que é a elevatória 3, senhoras e senhores, lá tem uma construção, um concreto, com buraco de 15 metros de altura sem tampas, expondo ao risco as crianças e os inocentes de Divinópolis. Estão esperando acontecer um acidente com a criança cair nesse buraco de 15 metros de altura. E o pior, cheio de, com as últimas chuvas, está assim de água de mosquito da dengue lá, chikungunya, aí não fala mais não. Nós saímos até correndo de lá para não contrair uma doença aí, infelizmente. Então está esse estado, elevatória 3, Nossa Senhora das Graças, é beirando o rio. Só está o concreto e um buraco de 15 metros, aliás, três buracos de 15 metros de profundidade, sem nenhum cercamento, sem nenhum tampão, esperando uma criança inocente ir lá brincar e cair lá. E aguardando a tragédia anunciada. Então essa é a empresa que, segundo ela, está lá na placa. 123 milhões de reais para a construção das elevatórias e para a ET. Cadê o dinheiro? Cadê as elevatórias, Copasa? Que eram para ser entregue em 2018, dezembro. Está lá, a placa está lá. E a empresa, a Artec, que era responsável, então, pela construção das elevatórias. Diga-se de passagem, já mandou embora os funcionários e já recolheu o maquinário. Falta de pagamento da empresa Copasa, que inclusive a Artec não pagou os trabalhadores de Divinópolis. Está sem receber. Essa é a famigerada empresa Copasa. Aí eu pergunto, até quando vamos aguardar uma posição do Executivo Municipal para cancelamento do contrato? Tendo em vista que o Ministério Público já sugeriu cancelamento devido ao descumprimento do contrato, a CPI já apontou todas as irregularidades, inclusive falta de licitação dessa empresa desde 1994 em Divinópolis. Está sem licitação, portanto, irregular. Não podemos mais coadunar com essa famigerada empresa. Há três dias atrás, a região do bairro Caraí, Candidez, ficou sem abastecimento de água durante 4 dias. Não só a população, mas também as empresas, atrasando a produção dos seus respectivos produtos. Então chega, gente. Chega, nós não podemos mais tolerar, aceitar mais. Essa empresa toda hora prorroga. Parece novela mexicana. E não tem um prefeito de pulso para bater de frente com essa empresa. Infelizmente, depende do prefeito. Tem que dar um basta. Para encerrar, presidente, falo a respeito da matéria que foi publicada pelo Sintran e deixo que realmente goste de Divinópolis preocupado. Gostaria aqui, ó, que filmasse aqui. Parcelamento da dívida da Prefeitura de Divinópolis com a DiviPrev provoca aumento do débito em mais de 633 mil reais mensais. Veja bem, parcelamento da DiviPrev, esse foi o último. Deixa o município de Divinópolis com mais de 633 mil reais mensais. Está aqui. A Prefeitura de Divinópolis está comprometendo mensalmente pouco mais de 1 milhão de repasses do Fundo de Participação dos Municípios, somente para pagamento de juros e parcelamentos de dívida com o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis, a DiviPrev. A Prefeitura está pagando, senhor presidente,
5 parcelamentos. 4 feitos somente na administração do prefeito Galileu e outro pelo ex-prefeito Vladimir, em razão dos gastos excessivos da administração com débitos que não podem ser parcelados. O executivo deixa de repassar as contribuições patronais obrigatórias com dívidas prévias, gerando dívida com juros altíssimos que poderiam ser evitados, senhor presidente. O vice-presidente do DIVPREV, o Elton Silva, alerta que o Instituto passa por sua maior crise atuarial e as medidas necessárias para aumentar a arrecadação. Única forma de amortizar o débito atuarial. Não estão sendo tomadas pelo Executivo Municipal de Divinópolis. A situação é séria, gente. E mais, disse que o parcelamento de débitos, além de aumentar as dívidas de forma absurda, contraria as boas gestões que atualmente são empregadas no país. Galileu herdou de forma pacífica, tranquila, como bons amigos, deixa que eu pago, senão eu não vou pagar, o povo paga. É assim a política. Mais 2 minutos, senhor presidente. A dívida deixada pelo Vladimir pagou sorrindo. E também a dívida com o DIVPREV, feita ao apagar da luz de seu mandato em dezembro de 2016. O senhor prefeito, em fevereiro de 2018, pediu para parcelar 8 milhões em 34 vezes. Segundo o parcelamento do governo Galileu, também foi feito em outubro de 2018. Foram parcelados mais de 7 milhões e meio em 26 vezes, com vencimento em dezembro de 2020. Já o terceiro parcelamento ocorreu em março de 2019 e atingiu o montante de 11 milhões e meio. Em 60 parcelas, com vencimento em março de 2024. E por último, aquele pedido de parcelamento da dívida com o DIVPREV, em que o funcionário da prefeitura da área da fazenda diz e assina a ata que teria que cobrar dos vereadores, pois tem muitos cargos comissionados na prefeitura. De acordo com a DIVPREV, os prejuízos provocados aos cofres públicos são grandes. O valor principal da dívida desse último parcelamento é de mais de 6 milhões e meio, referente a atraso de contribuições previdenciárias no mês de julho, agosto, setembro e outubro deste ano. Somente com juros e correção a dívida subiu, pasme, de 6.472.000 para 7.105.000. Está aí o jeitinho de governar do prefeito Galileu, afundando a cidade e quebrando o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Divinópolis. Esta casa não pode ser omissa com atos e atitudes do prefeito, pois está levando nossa Divinópolis a parar no tempo e a travar o seu desenvolvimento. Chega! Força e honra sempre!
Obrigado, vereador Sargento Elton. Ouviremos agora na sequência o vereador Roger Viegas.
Boa tarde, caro presidente Marcos Vinícius, a qual cumprimento todos os colegas vereadores, pessoas em casa, em plenário, também pessoas aqui, a imprensa que nos acompanha, enfim, onde quer que esteja, que nos dá um minuto de atenção acompanhando os trabalhos do Legislativo. Senhor presidente, temos recebido diversas reclamações já há algum tempo dos motoristas de nossa cidade quanto à dificuldade em adquirir o talão do estacionamento rotativo, as famosas folhinhas do estacionamento rotativo. Alguns casos até, já nos foi relatado, pessoas foram multadas enquanto procuravam. Porque a pessoa chega principalmente quando o talão dela terminou, né, uma hora acaba, né, que são vendidas as folhas dessa, ou pessoas que compram só unidade, que tem que vir com menos frequência até o centro da cidade, pessoas que descem procuram por meia hora para encontrar um lugar que vai achar. E diga-se aqui de passagem, inclusive, é uma dificuldade até para o comerciante em adquirir. É uma tremenda burocracia. Não traz nenhum tipo de lucro para o comerciante, um lucro praticamente um valor insignificante, irrisório, e que acaba trazendo aí uma série de problemas. Então, o consumidor, né, o motorista que desce no centro da cidade do carro, vai procurar pelo estacionamento rotativo, por essa folhinha, e acaba não encontrando. Quero aqui então solicitar ao executivo que tome uma providência urgente junto à Secretaria de Trânsito e Transporte. Digo aqui que a maioria das cidades do Brasil, onde já existe o estacionamento rotativo, tem, vou colocar um exemplo aqui próxima, né, a Divinópolis, que é a capital, Belo Horizonte, já deu certo, são 14 aplicativos diferentes utilizados em Belo Horizonte, credenciados lá pela BH Trans, que é a CETRANS, né, de Belo Horizonte, a BH Trans que é responsável pelo trânsito, que faz a venda do rotativo. Só em nossa cidade, como sempre é, na contramão da evolução. Aqui cito como exemplo como foi a queda de braço, né, com os motoristas de aplicativos. Como foi? É, o tanto que foi complicado aqui na cidade aceitar a modernização. Então pedi aqui encarecidamente, é um pedido não só desse vereador, mas de toda a população da nossa cidade. Hoje você vai pedir um sanduíche, você consegue pedir o sanduíche pelo aplicativo. Por que não o estacionamento rotativo em um modelo que já é usado nas maiores cidades do Brasil? Então não entendo por que a prefeitura ainda não criou esse aplicativo, vem ignorando os pedidos desse vereador, que é a primeira vez que fala aqui em tribuna, mas já tentei articular inclusive com pessoas interessadas até mesmo em prestar esse tipo de serviço aqui na cidade, empresas que já prestam serviço em Belo Horizonte, que já procuraram a CETRANS e já tiveram uma negativa. Falam que está estudando, está em estudo e não é dado passo. E vem aí o final de ano, onde o divinopolitano sai em peso nas ruas para comprar e fica complicado achar até vaga. O centro da cidade está cheio. Quem dirá achar esses talões do estacionamento rotativo? Então fica aqui, né, será um grande benefício aos usuários e a evolução é tecnologia. Quero também, senhor presidente, nessa tarde de hoje aqui, falar do projeto de criação do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor. Ao mesmo tempo que venho cobrar aqui do Executivo uma solução também para o estacionamento rotativo, venho parabenizar por uma importante iniciativa, que é o projeto EM007/2019, que cria o Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, esse que algumas pessoas que acompanham aqui detalhadamente as reuniões dessa casa, que eu já falei aqui na tribuna do PROCON por diversas vezes, que vai ser de suma importância a aprovação desse projeto, pois o PROCON terá total independência, principalmente no que se diz respeito às receitas que são arrecadadas pelo órgão. Eles poderão aplicar os recursos voltados totalmente para o órgão e para os consumidores e provavelmente trabalhar com muito mais independência, tendo até mesmo um próprio imóvel, né, um amparo melhor ao consumidor junto ao órgão. Né, o PROCON que precisa disso, Divinópolis é grande, cresce disparadamente apesar de todos os problemas e é uma forma de incentivar e até mesmo esse amparo que é tão importante para o consumidor. Então agradeço ao Executivo, porque foi até inclusive um anteprojeto meu enviado ao Executivo já há um tempo, né, isso demorou, foi estudado, foi indicado, até cito ela aqui, número 736/2018, que eu fiz ainda no ano passado, já há mais de um ano, onde enviamos um anteprojeto ao Executivo através dessa indicação, solicitando para que esse sistema fosse criado para dar mais autonomia ao PROCON da nossa cidade. Senhor presidente, quero aqui encerrar minha fala de hoje falando da ONG Céu Azul, que faz um trabalho importantíssimo na nossa cidade, é sediada na Avenida Antônio Neto, no número 1728, no bairro Danilo Passos, né? Bairro onde nasci, cresci e fui criado, e que atende pessoas com autismo e outras deficiências, não importando a idade nem o grau, todos são recebidos e acolhidos lá na ONG Céu Azul para o tratamento especializado na redução dos sintomas. Aqui acredito que todos os vereadores trabalham e já de alguma forma já conheceram o trabalho dessa ONG, a ONG Céu Azul, que tem afiliadas 96 crianças e jovens buscando um atendimento individualizado e também com terapias para benefício do autismo. A Céu Azul precisa da colaboração e ajuda de todos, porque passa por um período crítico, inclusive já com inúmeras contas, já em atraso, contas tanto de água quanto de luz. Convido aqui a todos os vereadores, inclusive aqueles que já conhecem mais o trabalho, como posso citar aqui o vereador Zé Luiz da Farmácia, que conhece bem o trabalho da ONG Céu Azul. E tenho certeza que estender a mão ao próximo, independente da situação política, da situação financeira de cada um. Tenho certeza que todos, principalmente quem está aqui dentro dessa casa, pode ajudar de alguma forma. Colaborem doando o que puder. Tanto aqui peço aos colegas vereadores, quanto a você aí, nesse final de ano, aproveitar que estamos com o coração talvez um pouco mais leve, né? Claro que com o peso das tarefas do dia a dia, de um mundo que nos cobra tanto, mas também que estamos mais aptos a doar, né? A levar alegria no olhar, alegria no coração, a saúde e a disposição. Então, nesse final de ano, estenda a mão ao próximo, ajude a ONG Céu Azul, que passa, repito, por um momento, talvez o momento mais crítico de todos os tempos dessa ONG, que faz um trabalho importantíssimo na nossa cidade. Os interessados, né, pela ONG Céu Azul, em breve eu quero divulgar também aqui o vídeo, e vamos colocar aí todos os detalhes, mas pode procurar aí através das redes sociais ou ir direto lá no bairro Danilo Passos, na Avenida Antônio Neto, 1728, conhecer de perto esse trabalho importante que não pode parar, principalmente, né, por valores que até para a nossa sociedade podem ser considerados irrisórios, mas para a ONG Céu Azul é de extrema importância para continuar funcionando plenamente. Muito obrigado, senhor presidente, é o que eu tinha na tarde de hoje.
Obrigado, vereador Roger. Na sequência, a próxima inscrita é a vereadora Janete Aparecida, com a palavra.
Boa tarde a todos que nos assistem aí através da transmissão da TV Câmara, TV Candidez, assessores, servidores desta casa, imprensa aqui presente. Bem, ontem teve uma reunião na Prefeitura Municipal, na parte da tarde, se eu não me engano, aí por volta entre 16 e 17 horas, onde estiveram lá representantes da Associação do Camelódromo, estiveram lá também o defensor público, doutor Rafael, um representante bacharel em Direito, se não me engano, Guilherme, também Adriano, ativista de rede social, estiveram também o prefeito e mais alguns envolvidos para poder tratar da situação do camelô. Bem, logo depois do fim da reunião, eu liguei para o vereador Eduardo Print Júnior, porque automaticamente a imprensa havia entrado em contato comigo, perguntando dessa reunião se tinha sido feito e prorrogado um acordo. Eu pedi um momento, liguei para o Eduardo, que a primeiro momento não me atendeu, mas me ligou em seguida, me dizendo que já estava me ligando para poder me dar a notícia, que tinha sido feito o acordo com o pessoal do camelódromo, e até então, com a presença também do vereador Renato Ferreira, mas que não teve o convite. Nós não fomos nem convocados, nem convidados. A comissão, que por hora tinha sido feita, ao meu entender, de uma forma muito desrespeitosa, porque quando se cria uma comissão nessa casa, a comissão ela é institucional, ela representa todos os vereadores. Nesse sentido, a gente vê realmente que houve um desleixo, um desrespeito por parte do executivo. Mas se tratando do executivo que é, sinceramente, não me atinge. O que me interessa é que o problema foi resolvido. Eu já disse que não sou amiga do rei, que não sou amiga do prefeito Galileu. Eu só quero que os problemas de nossa cidade sejam resolvidos. E se a maneira que ele viu para ser resolvida era sem a nossa presença, se a minha presença o incomoda tanto a ponto do executivo fechar para o legislativo, eu não posso dizer o mesmo dos outros dois vereadores que compõem a comissão, não posso falar por eles, mas são dois vereadores extremamente competentes, não posso dizer por eles, mas eu acredito que a chateação seja a mesma nossa em termos da falta de respeito e não da solução. Porque aqui no legislativo nós não temos vitória pessoal, não. Quem tem que ter vitória aqui é o povo. E eu acredito que o acordo da forma como que foi feita, prorrogando o prazo até o dia 12, foi muito justo. Nós tínhamos pedido, a priori, uma prorrogação, aceita até o dia 27, fizemos um acordo e ficou deles fazerem uma contraproposta, a contraproposta foi feita, o executivo aceitou, nós vamos fechar o relatório da comissão e o nosso trabalho enquanto comissão irá terminar por aqui. Porém, nós não poderíamos deixar de fazer aqui esse manifesto, é pelo desrespeito do Executivo Municipal com os três vereadores representando essa Câmara na comissão especial. Mas por aqui, eu espero que realmente a gente tenha finalizado esse assunto e que as coisas possam resolver-se da forma mais amigável possível. Pois a nossa única preocupação era que se não fosse resolvido até o dia 1º, no dia 1º a 1º de junho, com a São Paulo, virá uma praça de guerra. E não é isso que o povo de Divinópolis merece. Nós já temos um governo tão mesquinho, que fez tão pouco. A gente não queria ver nossa cidade nessa situação, virando aí capa, manchete, inclusive em rede nacional. Então a gente fica agradecido, parabéns aí, líder do governo, Eduardo Prince Júnior, que levou muito bem essa negociação e deu conta aí de estar resolvendo o problema. Gostaria aqui também de estar dando assim uma notícia muito boa. Eu falo sempre dos meninos que ganharam a Feira de Ciência da Escola Ilídio, então foram para o Peru. O Ícaro e a Gabriela, representando o grupo também do Pedro, Luiz, Ana Luísa, Lívia, Gabriel e Rafael, no projeto de reciclagem. Foi um projeto excelente e a gente fica muito satisfeito pela brilhante apresentação deles lá. E temos uma notícia muito boa para você de Divinopolitano, para você imprensa, inclusive os meninos de lá merecem uma cobertura. A Escola Ilídio da Costa Pereira ganhou o primeiro lugar internacional na mostra técnica do projeto lá no Peru, projeto de irrigação sustentável, um projeto de agricultura, e ficou em segundo lugar no projeto de física com esse mesmo projeto. Um projeto excelente que agora vai ser disputado, inclusive mostrado na Argentina e depois em Portugal. Uma escola estadual aqui de Divinópolis. Uma escola onde os meninos tiveram de fazer e estão fazendo, porque sábado agora tem uma noite de massas lá no sindicato, para arrecadar o dinheiro para poder pagar a passagem dele. Pasmem, senhores que estão me ouvindo. Para esses alunos viajarem, nem o Estado, ninguém contribuiu com um centavo. Gasta dinheiro a rodo com jantares, gasta dinheiro a rodo com outras coisas, mas para poder patrocinar os estudantes, para mostrar fora do Brasil a capacidade dos estudantes de escola pública, não foi feito um centavo. Vai ter sim propaganda. Superintendência, governo do Estado, todo mundo agora põe a foto dos meninos para fazer propaganda. Mas coragem de estar levando esses meninos para lá, de estar ajudando, nenhum teve não. E eles foram sozinhos, com a ajuda da comunidade e com o trabalho deles mesmos. Então parabéns aí, o aluno que representou Davi Ventura Cardoso Perdigão, representando os alunos Alessandra, Ana Clara, Bruna Pardini, Fernanda, Gisele, Laís e Maria Eduarda, alunos que ganharam um prêmio internacional, representando as escolas públicas do Estado de Minas Gerais e nossa cidade, representando lá com a bandeira do Brasil, elevando o nome da nossa cidade mais uma vez. Isso é que é notícia boa. Gente, eu fiquei revoltada essa semana, não respondi o post, mas eu não posso deixar de falar aqui com vocês. Essa semana circulou um vídeo, e esse vídeo nas redes sociais, um senhor filmando uma criança de aproximadamente 5 anos, e essa criança havia sido espancada, os joelhos dessa criança inclusive estavam machucados, porque parece que o familiar, o pai, coloca essa criança ajoelhada em tampinha. Sabe o que é que me deixou indignada? No vídeo colocava como se fosse na cidade de Divinópolis. Promotoria da Infância já investigou, Polícia Civil, Conselho Tutelar, não é de Divinópolis. E tenho sido marcada como se fosse da cidade de Divinópolis. A pessoa que tem coragem de usar uma criança e fazer um vídeo dele, ao invés de fazer a denúncia de forma legal, ele é um irresponsável, sem caráter. E a gente não pode estar compartilhando esse tipo de vídeo que mostra o rosto da criança. A gente está colocando essa criança em risco. Porque se essa criança volta para a casa do agressor, essa criança pode vir a ser morta. Nós temos que tomar cuidado e ter responsabilidade quando circulamos um vídeo. Vídeo de criança de forma alguma pode ser mostrado. A gente cansa de falar isso aqui para vocês e a gente tem pedido isso aqui encarecidamente. Se você sabe que uma criança tem sido negligenciada, tenha sofrido violência, você pode denunciar no Conselho Tutelar, Polícia Militar, Ministério Público, pode denunciar no Conselho Tutelar, aqui na Câmara. Nós somos aqui, nós temos a Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente, mas não expõe o rosto da criança em rede social. Você só está cometendo mais um crime, porque é isso que você está fazendo. E pior, essa criança não é de Divinópolis, foi repassada como se fosse, porque quando a gente recebe um vídeo, a gente tem uma ânsia tão grande de soltar imediatamente, ao invés de procurar saber se aquele vídeo é real. Então, por favor, eu tenho pedido encarecidamente, não coloque as nossas crianças em risco, não coloque as nossas crianças com seu rosto à mostra para esse tipo de crime. Você não está ajudando, muito pelo contrário. A fazer a coisa certa é fazer a denúncia no lugar certo. Então aí, o Conselho Tutelar de Divinópolis, o número do telefone é 3222-7067. Disque 100. Ou aqui na Câmara Municipal, procura a vereadora Janete, presidente da Comissão em Defesa da Criança e do Adolescente. Polícia Militar, Polícia Civil ou Promotoria da Infância e da Juventude com o Dr. Cazé. Todos estão com as portas abertas para receber sua denúncia. Mas vamos proteger de verdade as nossas crianças, sem expô-las a nenhum perigo. E a gente também não pode deixar de falar, né? Dia 25 de novembro, Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher. Hoje, inclusive, tem um projeto de lei que está tramitando aqui há algum tempo e hoje vai ser votado, projeto de autoria minha do vereador Renato Ferreira, onde trata exatamente desse assunto. Nós precisamos aumentar e persuadir para que as políticas públicas em favor da mulher para a não violência melhorem. Mais de 1,2 milhões de mulheres são vítimas de violência atendidas na rede pública. 43% das mulheres em situação de violência. 35% sofrem agressão em atendimento. Em média, a cada 11 minutos, uma mulher é estuprada. Esse número é enorme. Mais de 100 milhões de meninas são vítimas de casamento forçado. Isso no Brasil, viu, gente? As brasileiras ganham, em média, 76% da renda dos homens. A Câmara é um dos poucos lugares onde a renda do homem e mulher é igual. A maioria do serviço, a mulher faz o mesmo serviço e ganha bem menos. Isso aí não pode acontecer. Menos de 5% das mulheres estão em cargos de chefia, os salários são totalmente desiguais e a maioria, sim, mais de 52% das mulheres já sofreram assédio sexual no trabalho. Esses são os números que a gente vem trazer para vocês. Lembrando o seguinte, a gente ainda tem uma situação se a mulher for negra, porque além de ser mulher, ela ainda sofre uma segunda rejeição também pela cor. Ela sofre rejeição, além de tudo, no trabalho e também pela cor. Então nós temos tudo isso, temos que mostrar e precisamos de política pública que funciona. Aqui, nessa tribuna, eu estou voltando calmamente a cobrar. Senhor Juliano Prado, cadê o nosso consórcio com as mulheres das Gerais? Para que a gente possa mandar as mulheres vítimas de violência de Divinópolis para terem onde estar quando elas sofrem uma agressão física, uma ameaça de morte. Nós não temos casa em Divinópolis, mas podemos consociar. O senhor prestou conta, sentada na cadeira ali onde está o vereador Edson de Souza, colocando aqui, quando o senhor prestou conta no início do ano, que esse consórcio já tinha sido feito e até hoje não foi assinado. Mais uma vez, aqui no dia 25 de novembro, hoje 26, no Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher, o governo de Divinópolis mostra que realmente é muito incompetente e não cumpre nem a sua palavra aqui gravada, dada através de um dos seus secretários. Nós não vamos deixar de cobrar. Cumprir as políticas públicas em favor da criança, do menor, principalmente dos menos favorecidos, é obrigação do prefeito. E nós, do Legislativo, temos que fiscalizar e cobrar. Janete Aparecida, a sua vereadora.
Obrigado, vereadora Janete. Agora a palavra com o vereador Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para pronunciar sentado.
Permissão concedida, nobre vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos divinopolitanos, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje, no mesmo rastro da fala dos nobres vereadores que me antecederam, quero cumprimentar de uma forma bem especial o tribuno Roberto Antônio Alves, que veio falar na nossa casa nessa tarde hoje sobre a necessidade de infraestrutura do município. Parabenizar o tribuno, porque veio usar dessa tribuna numa forma de desabafo como cidadão que não está vendo as coisas acontecer,
não só a nível de município, mas a nível de Brasil, a nível de políticas nacionais, a coisa não tem funcionado muito bem. Nosso país se encontra numa grande recessão, falta de emprego, falta de renda e muitas pessoas passando necessidades. Parabéns, Roberto Antônio Alves, por fazer o uso do espaço democrático da Câmara Municipal de Divinópolis. Também, senhor presidente, continuando, eu queria novamente voltar a abordar assuntos de interesse dos divinopolitanos. Eu quero novamente falar do programa Refis, ou anistia fiscal. Esta casa aprovou um projeto concedendo aos divinopolitanos que têm dívida com o município, e desta vez foi uma coisa interessante, porque a anistia sempre fica uns 30 dias aberta, e essa veio praticamente para ficar 5 meses para que os cidadãos divinopolitanos pudessem, quero cumprimentar minha amiga vereadora dessa casa, sempre Eliana Piola, chegando à nossa casa, que sempre, o programa Refis, ele sempre, quando a Câmara concedia, o prefeito mandava um projeto desse para casa, a Câmara concedia, dentro de 30 dias, quem quisesse pagar as dívidas com o município, tinha 30 dias. Mas nesse caso, a casa concedeu ao prefeito Galileu desta vez, 5 meses de prazo, para que os cidadãos que tenham dívidas com o município pudessem pagar suas dívidas dentro de 5 meses. Isso foi concedido mais ou menos no início de junho. Isso é você contar junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 5 meses, foi julho. 6, 5 meses. Então, 90%, quem quiser pagar sua dívida, sem juros e multa, 90%. De desconto nos juros e multas para pagar suas dívidas com o município. O dia é até quinta-feira dessa semana. É o dia final para que os cidadãos tenham para negociar com o município. Então essa anistia ficou aberta praticamente na quinta-feira, finda 5 meses em aberto. Aqueles que ainda querem negociar com o município, a anistia fiscal ou refis estará aberto até na próxima quinta-feira, onde fecha o direito de negociar 90% de desconto em juros e multas. Continuando, senhor presidente, eu quero aqui falar mais uma vez. É a terceira vez que eu vou falar do mesmo assunto. E vou falar do mesmo secretário ruim de serviço. Vou falar do secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar. Quem fala que esse cara é bom de serviço, tem que ir lá na Secretaria de Agronegócio para ver de perto. Eu quero trazer aqui, a comunidade de Corvo do Paiol, no dia 8 de novembro, eu fiz um pedido na prefeitura para poder soldar um reservatório de água lá na comunidade de Corvo do Paiol. Hoje é dia 26. 18 dias de descaso do secretário de agronegócio, Hilton de Aguiar. O homem bom de serviço. Bom a merda. Esse secretário está fazendo os divinopolitanos de palhaço, porque ele está achando que está fazendo vereadora da Herota Viana de palhaço. Ele está fazendo, sim, os moradores da comunidade Córrego do Paiol de palhaços. Porque tem 18 dias que uma água corre solta, mais de 2 polegadas, do reservatório escasso, do poço artesiano que dá 6 mil litros de água por hora, escasso, não dá conta de abastecer a comunidade, e o reservatório está vazando há 18 dias, precisando de alguns eletrodos e de uma máquina de solda. Mas eu quero avisar para o secretário ruim de serviço, nós já temos parceiro para soldar o reservatório. Se o senhor não for na comunidade até quarta-feira fazer a solda, nós vamos fazer ela particular lá. Tem parceiros na comunidade que já ofereceu para soldar o reservatório da comunidade de Corvo do Paiol. E nós vamos deixar soldar. Eu quero ver Na hora que estiver soldando lá, o homem que vai lá e vai entrar na frente, nós vamos bater nele lá. Nós vamos fincar nele a mão no pé do ouvido. E eu estou desafiando. Se nós estiver soldando lá, depois de 18 dias pedindo para o secretário soldar, e ele não fez, se nós for para lá soldar, o que aparecer lá vai apanhar, porque nós vamos bater nele. Eu e mais a comunidade, que está esperando, nós estamos com o nervo à flor da pele. Eu também tomo da água do corpo paiol, meu pai mora na comunidade. Nós estamos aguardando esse camarada lá até amanhã. Se ele não for soldar, nós vamos lá soldar. Tem parceiro que vai lá soldar. E aquele que for, ai daquele que for lá e entrar na frente, porque vai tomar a mão no pé do ouvido. Continuando, senhor presidente, eu quero ir mais longe. Eu quero mostrar aqui, Arthur, a situação que está o reservatório da comunidade. Mais uma vez, a quantidade de água que o reservatório está vazando lá. E esse cara está achando que nós estamos de brincadeira. Essa é a quantidade de água que o reservatório está vazando na comunidade de Corvo Paiol. E eu quero continuar e dizer que o prefeito Galileu, ele autorizou uma patroa ir para a região, lá do Negro do Buritis, lá para a Sete Lagoa, Paivas, Passagem, Boa Esperança, Corvo Paiol, Ferrador. E o secretário está colocando uma patroa no pátio. Eu fotografei essa patroa de água negócio, está no pátio, pronta para trabalhar, uma semana parada lá dentro do pátio. E ligamos para o operador, ele disse que ela falta consertar o ar-condicionado, mas o ar-condicionado não faz a patroa não andar não. Só trabalha, as patroas de antigamente não tinha ar-condicionado. Então, mais de uma semana essa patroa de agronegócio parada dentro do pátio e ele não deixa sair para ir para a região. Eu estou achando que quem ganhou para prefeito foi o Galileu. Foi esse tal de Hilde Aguiar, ruim de serviço. Então, lá na minha comunidade eu posso ter certeza. Onde eu passar eu vou falar que ele é ruim de serviço. E não precisa do Adair fazer isso, porque o povo está vendo 18 dias esperando para soldar um reservatório. Então até amanhã tem prazo. Depois da manhã, se a gente estiver fazendo lá com parceiro, se eu chegar lá, também vai ficar ruim para ele. Quero aqui, senhor presidente, continuando a minha fala, parabenizar o Vantuca Caçamba. Vantuca Caçamba é uma empresa conceituada da nossa cidade, situada no bairro Cidade Jardim, um antigo amigo de colégio do vereador Adair Otaviano, Vantuir. Ele que mais uma vez recebeu o troféu Top of Mais 2019. Troféu este que em 2015 eu tive o prazer de receber nessa cidade. Vereador mais citado de 2015 pelo troféu Top of Mais 2015. Vereadora Adaira Taviano, quando recebeu esse troféu em 2015, teve o prazer de dividir com o Vantuca Caçamba. Ele também recebeu esse troféu em 2015. E agora em 2019 volta a receber novamente. Parabéns pelo serviço que ele vem fazendo com presteza para a nossa cidade. Uma empresa que respeita todos os cidadãos e que respeita as normas ambientais. Parabéns, Vantuca Caçamba, pelo troféu Top of Mai 2019. E para fechar, senhor presidente, a minha fala nessa tarde de hoje, eu queria falar mais uma vez do camelódromo. O camelódromo que todos desta casa, e eu quero aqui que todos lá do camelódromo entendam, que nenhum dos vereadores queriam que eles fossem desalocados, que eles fossem tirados do seu local de trabalho. Mas, por uma regra maior, por uma lei 12.587/2012, que é a lei da mobilidade urbana, mais 2 minutos, senhor presidente, eles vão precisar de retirar de lá. Ontem, depois de várias vezes, vereadora Daiane Otaviano esteve conversando com o Galileu, com a secretária Raquel, e deles bater o pé e falar que não mudava o prazo de jeito nenhum. Ontem, no acordo, mudaram o prazo. Eles vão poder ficar lá até janeiro. Parece que até dia 12 de janeiro é o que o Eduardo Prince Júnior, o líder do executivo, trouxe à nossa casa. Mas eu quero dizer ao pessoal do camelódromo que nós estamos dando total apoio, porque ali tem trabalhadores. Nós ontem marcamos uma reunião com os empresários, dono da Ótica Central, que é quem pretendem, no futuro, alugar para eles um local para eles trabalhar o resto da sua vida? Né? Tipo shopping popular? Eu conversei com o Cristiano e com o Leandro. Eles estão disponíveis a negociar com o pessoal do camelódromo para que possa ter preços acessíveis a todos aqueles que interessar ir para lá depois que saírem da rua. E as pessoas que estão ali, se quiser contar com a vereadora daí, graças a Deus, nesses quase 20 anos que eu estou aqui, fiz muita amizade. Fiz muita amizade, amizade boa, e quero usar dela para poder ajudar em algumas coisas, em alguns problemas que aparecerem para a gente resolver. Então eu quero dizer que os empresários da Ótica Central, Leandro e Cristiano, se colocaram à disposição para conversarem com o pessoal do camelódromo. No futuro, na hora que eles forem sair das ruas da nossa cidade em janeiro, até que eles arrumem lugares que eles podem ir para onde quiser, mas que se forem para o pessoal lá da Ótica Central, eles querem negociar preço bons para que a maioria possa ficar lá e continuar trabalhando e sustentando suas famílias. Eram essas as minhas palavras, senhor presidente, nessa tarde de hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
A presidência, quem agradece a participação do vereador Adair Otaviano, ex-presidente dessa casa. Registro uma vez mais a presença da ex-vereadora Eliana Piola. É sempre uma referência para esse parlamento e a presença de Vossa Senhoria engrandece a nossa reunião. Na sequência, ele que já está na tribuna, a palavra segue com o honrado vereador, segundo secretário da atual mesa diretora, vereador Nego do Buriti.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoas que nos visitam e assistam através da TV Câmara e TV Net, boa tarde a todos. Senhor presidente, gostaria de estar falando de novo, outra vez, nessa tarde de hoje, é sobre um buraco que está na rua Guatemala, ali no bairro Santa Rosa, que está uma pouca vergonha. A prefeitura teve lá, não resolve esse problema. A Copasa teve, não resolve. A Defesa Civil também teve lá e não resolve nada. Isso tem quase um ano. Eu acho que eles estão esperando primeiro a casa dos moradores lá cair primeiro. Então, gente, a gente espera que esse pessoal vá lá e olha esse buraco o mais rápido possível. Uns falam que é a Copasa, vai lá, não é. Fala que é a prefeitura, não é. Pede a Defesa Civil para ir lá e nada está resolvendo sobre esse problema. Então a gente espera que seja resolvido esse problema mais rápido possível, antes que a casa dos moradores chegue a cair. E outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de estar falando nessa tarde de hoje de novo, é também sobre a Secretaria de Água e Negócio, esse senhor Hilton de Aguiar, que até o Adair Otaviano falou agora há pouco. O meu é sobre uma ligação de duas penas de água lá de Butiz, da Marília e do senhor Américo. E já tem quase 6 meses já que ele fez esse pedido, já pagou na prefeitura, prefeitura não tinha cano, ele comprou o cano do próprio bolso dele, esperando a água ir até hoje. Uma pouca vergonha, gente, diz que fala que não tem máquina. Tanta reta escavadeira tem lá na prefeitura e não pode tirar umas 2 horas para ir lá e resolver esse problema lá. E outra coisa também, senhor presidente, é sobre também os buracos lá perto da escola, que estão absurdos, nem caminhão, nem carro, nada está tendo jeito de passar. Jogaram os montes de escora lá, foi uma cagada que virou lá. E outra coisa também, senhor presidente, é da rua também da Vanir, que tem, o menino dela tem problema, foi lá, passou patrol, jogou terra dentro dos buracos, choveu e ficou pior que estava. Então, gente, a gente espera que esse homem tenha a respeito com o povo da nossa comunidade de Buritis. Que nem arrumou as estradas lá, fez a maior cagada mesmo, não tiraram as enxurradas, a estrada já está acabando toda já, arrumou não tem nem 15 dias. Outra coisa também, senhor presidente, gostaria também de pedir para a prefeitura, que eu recebi hoje da empresa Exil, que para roçar as beiras das estradas, que está custando a caber o ônibus. Colocaram um ônibus novo, estão arranhando tudo aqui, ó, precisando de roçar a estrada de São Bento até Boa Esperança, aeroporto até Aristido Gregório, passagem Pedro Evangelino até a comunidade de Paivas. E senhor presidente, está uma vergonha essa sujeira que está os matos tampando as estradas todas. A gente espera, gente, que eles tenham uma consciência e roça, porque eles colocam um ônibus novo para estar estragando logo, logo. Eu acho que é uma falta de respeito também com a empresa, que coloca um ônibus novo, tem que ter uma estrada boa e também esses matos que estão estragando os ônibus tudo. E também, outra coisa, senhor presidente, gostaria também de estar chamando a atenção, é da empresa que recolhe o lixo da comunidade de Buritis, estão fazendo o que eles estão querendo. Eu acho que também que se encolhar direito, pegar esses lixos, não está largando o lixo para trás, está faltando dia sem ir lá, a pessoa põe o lixo e não está pegando o lixo lá direito. Então a gente espera que essa empresa olhe direitinho e resolve esse problema desse lixo da nossa comunidade lá. Por hoje é só, senhor presidente. Boa tarde a todos.
Muito obrigado, vereador Negro do Buriti. Agora a palavra segue ao primeiro secretário, vereador Renato Ferreira.
Senhor presidente, vereadores aqui presentes, queria que filmasse a nossa presidenta ali do PSDB, Eliana Piola, que hoje, através de uma iniciativa dela, de uma conversa, nós vamos votar hoje o projeto de lei 043, que dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito da administração pública, direta e indireta, e na Câmara Municipal, de pessoas que foram condenadas nas condições previstas na Lei Federal de número 11.340, Lei Maria da Penha. Ela ajudou a elaborar esse projeto e ela está aqui presente para acompanhar essa votação.
Atendendo o pedido do vereador na tribuna, pode fazer o corte para mim da imagem para a vereadora Eliana Piola, por favor.
Piola foi uma das pessoas que passou aqui e fez um belíssimo trabalho aqui nessa casa. Senhor presidente, eu inicio minha fala de hoje, eu quero aqui agradecer o vereador Edson de Souza e todos os vereadores que me ligou sexta-feira. Quero agradecer o Adriano, o assessor do Ademir, o qual cumprimento todos os servidores aqui desta casa, que me ligou, me deu um abraço. Ao Gleitz, empresário lá de São José, que representa aquela região dos moradores de São José, a família do nosso amigo Márcio Online, o qual agradeço todos os familiares pela aquele conforto. Também quero agradecer o Bob e todos os jornalistas que me ligaram, fizeram uma montagem de uma foto minha, a Piola também que está aqui, eu quero agradecer as pessoas do partido que me ligaram. Para mim não foi nada, porque quando vem de baixo, assim, ninguém chuta cachorro morto, ninguém taca pedra numa árvore que está dando fruto. Então eu estou aqui agradecendo esse abraço, esse telefonema, foram dezenas de telefonemas, dezenas de mensagens que recebi, de pessoas que eu nem imaginava. Fez eu me fortalecer e ver que eu tenho amigos. Obrigado. De vez em quando é bom acontecer isso com a gente. No meio do caminho tem umas pedras para a gente dar uns tropeços. Quero agradecer. O Edson foi a primeira pessoa que me ligou. Muito obrigado, Edson. A todos vocês que se preocuparam. Nós estamos firmes na nossa caminhada, trazendo notícias boas. Hoje, uma luta, até o Fico Argozinho estava aqui presente, uma luta antiga nossa lá, do Zé Luiz, do Eli da Padaria. Nós estávamos tentando municipalizar a escola Dona Diva de Oliveira há vários anos. É uma escola, o bairro São José hoje tem, graças a Deus, ele é privilegiado. Nós temos 4 escolas estaduais, 2 escolas municipais. E a escola Dona Diva, devido à população indo para o Belvedere, indo para o Copacabana, automaticamente vai se distanciando. E a escola Dona Diva, ela estava quase que ficando sem alunos. Hoje ela conta com 100 e poucos alunos. A perspectiva era de, no máximo, 70 para o ano 2020. É uma luta nossa antiga para economizar recursos municipal e também estadual. Nós vinha trabalhando há muitos anos. Deus das outras épocas desde quando nós fomos presidente, nós fomos liderança comunitária lá no bairro, preocupado com os gastos, preocupado com a economia, que é coisa que todos nós temos que preocupar. Hoje eu tive a grata satisfação que a escola estadual Dona Diva de Oliveira será municipalizada e irá levar o CEMEI Isauro Ferreira para lá. Só de aluguel nós vamos economizar 50 mil reais por ano. Então, fica aí, assim, é isso que a gente tem que trabalhar, tentando trazer solução para os problemas. Problemas existem, dos mais diversos, que seja na área da saúde, na área da educação, está aqui o Ulisses na área do PROCON, que defende o consumidor. Em todos, onde nós formos mexer, vai ter problema. Nós temos que levar a solução junto. Então está aí, quero agradecer a Vera Prado, ao prefeito que atendeu essa demanda nossa antiga, que está até no livro de ata da Associação de Bairro, lá do bairro São José, e a superintendente de ensino do Estado, o qual viu a necessidade, e sabemos que nós temos que pensar no bem comum, para todos. E lá vai ser uma escola também que vai ter acessibilidade. Nós merecendo o local, porque foi uma creche, se municipalizou, se tornando CEMEI, há 11 anos atrás, o prefeito era o Demetres. Então, está aí o agradecimento. Hoje a escola estadual Dona Diva de Oliveira estará se municipalizando e o ano que vem dará uma qualidade melhor para os alunos e uma tranquilidade também maior para os pais. Falando aqui também sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo na frente, a questão da SAI. Tinha que criar o fundo e tinha que fazer uma alteração no conselho. Hoje mesmo, aqui no expediente do dia, nós já lemos o projeto de lei complementar EM 012-2019, que dispõe sobre a política municipal de promoção da igualdade racial. É o projeto de lei de número EM 070-2019, que cria o Fundo Municipal de Saneamento Básico, e o projeto de lei EM 061, que altera os artigos 1º e 3º da lei 7.925. Nós vinha trabalhando desde julho, inclusive a nossa assessoria esteve presente em Belo Horizonte, a Virgínia e a Karina, buscando informações. Nós estivemos com o deputado Cleitinho, o projeto já está aqui nessa casa, não é pelo fato da gente estar à frente do projeto, mas eu quero aqui pedir aos procuradores dessa casa para que agilize, para que nós possamos votar esses dois projetos o mais rápido possível, que nós vamos estar podendo arrecadar mais 3 milhões da SAI, vai ter custo para a população, esses 3 milhões, e também nós criamos uma cláusula dentro do nosso conselho, o qual não vai mexer no contrato, que hoje a Copasa é obrigada a passar para o município até 4% do valor bruto arrecadado para o município. Então nós não vamos perder esses 4%, e também vão ter esse repasse de até 3 milhões da SAI. Assim, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar solução para os problemas. Esse recurso não pode ser investido no município, ele tem que ir direto para o tratamento da área da ambiental, que seja construções de IET, que seja rede de esgoto, principalmente nas comunidades rurais, fazer o aterro controlado. Então, nós estamos aí preocupados com a nossa questão ambiental e também com a saúde da população. De antemão aqui também, assim que terminar essa reunião, nós recebemos uma denúncia aqui do presidente do Conselho de Saúde, que está sem a secretária. A secretária no Conselho de Saúde é essencial. Eu que vim do movimento comunitário, eu sei o tanto que uma secretária ajuda no Conselho de Saúde. O Arlo, pode ter certeza que nós estaremos hoje atrás dessa, para ajudar a resolver mais esse problema. Pode ter que contar com a gente que vamos estar indo atrás do secretário, nós vamos até atrás do prefeito para ver lá o Conselho de Saúde, a demanda dele. O Conselho hoje é um dos principais conselhos que nós temos no município de saúde. É uma demanda alta, então tem que ter uma pessoa lá, eles fazem um trabalho voluntário, pode ter certeza que nós vamos estar cobrando e ajudando a reforçar esse pedido seu, pode ter certeza que nós estamos aqui para trabalhar para a população. De antemão, mais uma vez, quero aqui parabenizar a comunidade do São José, São José, Belvedere, Realengo, que será contemplada com mais esse belíssimo espaço. são uma área de aproximadamente 6.500 metros quadrados, próximo ao posto de saúde, que vai ficar até mais fácil se caso a prevenção, né, a gente tem que olhar a prevenção, se caso alguma criança vier a ter um acidente ou passar mal na própria escola, no próprio CMEI, vai estar próximo do posto de saúde, que terão socorro. É isso que a gente tem que pensar, na logística e pensar na população. E de antemão estamos também trabalhando para fazer uma reforma no posto de saúde do São José. E também, fala assim, as pessoas talvez achem que a gente some. Vereador que você vê ele todo dia, nem sempre ele está trabalhando. Vereador, a gente vê aí as vindas e vindas da Janete a Belo Horizonte, do Josafá, do Nonato, Marcos Vinícius, o Ademir, todos os vereadores aqui, ó, quando você vê ele demais, a população acha que você tem que ficar vendo um vereador, um político 24 horas. Então o político ele tem que estar buscando recursos, buscando desenvolvimento, é em Belo Horizonte, é em Brasília. Então está aí essa dica, que muitas das vezes a gente é criticado nas redes sociais, ah, ele sumiu. Não é que ele sumiu, é porque ele está trabalhando além do normal. Então, mais uma vez, eu quero agradecer o chute que eu tomei e me jogou nos braços da população. Obrigado.
Muito obrigado, vereador Renato Ferreira, primeiro secretário da mesa diretora. Na sequência, ouviremos o vereador César Tarzan.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores dessa casa e toda a população de Divinópolis que acompanha essa reunião, uma boa tarde a todos. Senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial o tribuno dessa tarde, o Roberto, né, cumprimentar também o Alan, a Maria Rosa que está aqui presente, e o tribuno Roberto, né, conhecido meu, morador lá do bairro Dona Rosa. A gente conversa muito e sabe, né, do intuito, da intenção positiva, boa que ele tem, né, de ajudar os munícipes, de ajudar e querer ver alguma coisa na nossa cidade funcionando. Né, então fica aqui meus parabéns por ter usado dessa tribuna para poder fazer aqui suas colocações. Também, senhor presidente, eu quero cumprimentar de uma forma especial a Rânia Mileibe, filha dos meus primos, Sueli e Mileibe, que ficou em primeiro lugar no concurso Minha Cidade Lê. Então, meus parabéns, que Deus te abençoe e que você continue sempre dando orgulho para os seus pais. Senhor presidente, venho falando desde o início do meu mandato, uma reflexão e um estudo que nós estamos fazendo, e falar que na quinta-feira passada foi realizada a Operação Tapa Buracos na Avenida Ayrton Senna. Quinta-feira, hoje, terça-feira, eu estive andando na Ayrton Senna e já protocolei outro pedido para mais um tapa buraco na Ayrton Senna. Tem 3 anos que eu venho falando que o dinheiro que gasta para tapar os buracos da Avenida Ayrton Senna, em um mandato você faz o recapeamento dela. Isso é planejamento, senhor presidente. Nós precisamos, o prefeito precisa mudar essa estratégia de enxugar gelo. Nós precisamos resolver os problemas de verdade. Hoje, terça-feira, depois de 3 dias da operação Tapa Buracos na Avenida Ayrton Senna, ela já está tomada de buracos novamente. E são várias outras pistas, né, ruas, que tem muito fluxo de veículos, que precisa urgentemente de um recapeamento. Vou dar exemplo aqui, a Rua Bolívia, da Bom Sucesso até na João Severino, a própria Rua João Severino, né, a Brigadeiro Cabral, que liga o aeroporto da nossa cidade, Paraná, Castro Alves. São várias pistas na nossa cidade de grande fluxo que não suporta mais Operação Tapa Buraco. E a Operação Tapa Buraco acaba sendo uma operação enxuga-gelo, né? Investe, tem o gasto ali para fazer esses emendos nas nossas ruas, né? E não tem resultado. Então aqui, senhor presidente, já estou encaminhando outro pedido para o Rodrigo, porque daqui até março, o que nós mais vamos ver são pessoas gravando vídeo e mostrando essas situações, que se o prefeito tivesse uma equipe que desde o início programasse para poder resolver de uma vez por todas esse problema, às vezes nós não estaríamos passando por essas situações aqui hoje. E aqui, senhor presidente, quero trazer uma indignação dos moradores do bairro Nossa Senhora das Graças. Há mais de 30 dias, nós fizemos uma reivindicação dos moradores, principalmente os que moram ali perto da Praça da Pedra, no bairro Nossa Senhora das Graças, onde ela está sem luz, né? Há 30 dias ela está toda apagada, o local está muito perigoso. Então nós entramos em contato com a KPL, que passou a responsabilidade para a prefeitura, né? Encaminhamos o pedido, o ofício, conversamos com a Vanessa, né? E hoje eu fiquei até surpreso, porque depois de 30 dias nada foi resolvido, e a Vanessa, por telefone, né, com o meu assessor Daniel, ela falou que na sala dela não tem material elétrico. A gerente de iluminação pública do município falou que na sala dela ela não tem material elétrico para poder arrumar a praça. Ora, vai ser os moradores que vai ter que arrumar, Vanessa? O cargo é de responsabilidade sua. A senhora, eu sei que a senhora já falou que não atende telefonema de vereadores, só de alguns, porque alguns eu já vi te ligando, né? Então a senhora tem que sair do cargo, porque o seu cargo que é responsável de levar resposta para os moradores, de dar resposta para essa casa, né? Se não tem material, a caneta é sua de fazer autorização e mandar alguém resolver o problema da Praça das Pedras no bairro Nossa Senhora das Graças. Então mandou a gente conversar com o Matheus volta para a Vanessa. E aqui, senhor presidente, se for o caso, nós vamos convocar todos eles, colocar um de frente para o outro e ver de quem que é a responsabilidade. Com todo respeito ao senhor prefeito, mas tem uma turma ruim de serviço na prefeitura. Muito ruim, que não deixa e não fazem as coisas andar na nossa cidade. Várias famílias, pessoas que moram ali perto, estão com medo até de chegar em casa pela escuridão que está a rua, a Praça das Pedras no bairro Nossa Senhora das Graças. Enquanto isso, 30 dias, até agora, até o momento, não sabe de quem que é a responsabilidade para ir lá resolver o problema. Porque a gerente de iluminação pública do município não quer sair da sala e não quer transferir a responsabilidade também. Então fica aqui, se for o caso essa semana, que eu quero convocar, fazer uma reunião com todo mundo junto, que eu quero ver passar um problema para o outro, né, e fingir que o problema não é com você, Vanessa. Já que você não atende o telefonema de alguns vereadores, só de alguns, né, que você atende, você claramente falou que não pode ficar atendendo ligações de vereadores, então nós vamos fazer uma reunião e falar pessoalmente sobre esse assunto da Pedra das Praças lá no bairro Nossa Senhora das Graças. Praça das Pedras. E aqui também, senhor presidente, quero fazer, nós já fizemos uma indicação, é um problema contínuo, né, desde que passamos a Jesus Jota e a Bom Sucesso para a mão única, tem um problema na rua Equador, né, quem vai da Jesus Jota vira no Equador, pega Bom Sucesso para poder ir para o bairro Vale do Sol, Santa Lúcia, existe um bueiro ali onde sempre o ônibus para fazer a curva passa por cima e dentro de 30 dias abre-se o buraco nesse bueiro. Então o buraco está tomando conta da meia pista. Nós já estamos encaminhando outro pedido agora para o Rodrigo para poder fazer uma análise e não só ir lá em 30 dias jogar dinheiro no ralo. Arruma, daqui 30 dias tem que arrumar de novo. É buscar uma solução para que resolva o problema de uma vez por todas. Senhor presidente, quero aqui também agora parabenizar, né, o Douglas Torresmo e o Tuti, que fez uma ação, um clássico solidário lá na comunidade do Choro esse domingo. E fiquei feliz que eu participei do futebol com eles lá. Várias pessoas me parabenizando pela fala da última quinta-feira da reunião, onde eu critiquei o secretário de esportes e também o executivo pela falta de incentivo no esporte da nossa cidade. Então fiquei muito feliz de participar com os jogadores lá fazendo esse clássico solidário, né, teve corte de cabelo com a escola de cabeleireiro São Martinho, a minha grande amiga Helena, sempre nesses eventos sociais, ela está presente, né, contribuindo, fazendo a sua participação. Fica aqui um grande abraço e parabéns pela iniciativa. Senhor presidente, quero, falando em praça também, mais uma vez aqui, eu quero falar de um transtorno que estava incomodando os moradores próximo à Praça da Bíblia, onde surgiu o boato que a base comunitária, né, até eu conversei com o sargento Freitas, né, que a base comunitária ali corria-se o risco de poder sair dali pela falta de estrutura. Né, os policiais ali que ficam na Praça da Bíblia não tem uma estrutura de banheiro, né, uma estrutura para poder ficar ali. Então os moradores, lideranças comunitárias, comerciantes se uniram. A Carol da usina de projetos já está fazendo um projeto de revitalização da praça e os moradores fizeram doação, né, do material, e em breve vamos juntos construir, né, o banheiro e uma salinha lá para dar essa estrutura para os policiais permanecer ali na Praça da Bíblia, a base comunitária. E nesse mesmo sentido, o projeto ficando pronto, nós vamos implantar lá na Praça dos Coqueiros, na Avenida Ayrton Senna. Já conversei com vários comerciantes e lideranças comunitárias, mais dois minutos, presidente. E lideranças comunitárias do bairro Santa Rosa, onde a gente vê que a região sudeste também está muito precária de segurança. Então vamos implantar esse projeto também na Praça dos Coqueiros, no bairro Santa Rosa, ali na Avenida Ayrton Senna. Então, senhor presidente, eu fico muito feliz de estar fazendo esse elo junto à comunidade e comerciantes, porque a gente sabe, tudo que a gente traz aqui, o executivo, a gente sabe da demanda, da dificuldade financeira do município, e por isso vamos buscando essas parcerias para as coisas andarem aqui na nossa cidade. Mais uma vez aqui então, eu agradeço todos os comerciantes que estão contribuindo para que possamos construir essa estrutura para receber as bases comunitárias nas praças e levar segurança nas regiões da nossa cidade. Essas eram minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer e parabenizar o nobre vereador César Tarzan. E passamos ao último vereador inscrito, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, nobre tribuno que esteve nos brindando aqui nessa tarde, cumprimentar essa Leide, vereadora Helena Piola, que eu tive a oportunidade de ter meu currículo, de ter sido colega seu aqui nesse parlamento, mulher honrada, mulher competente, mulher ética, estudiosa e, além de tudo, elegante e firme. Você tem meu respeito. Senhor presidente, casa que falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Aqui tem uns vereadores, hoje, que tem muito vínculo com o ar da prefeitura. E todos três aqui criticaram o governo hoje. Que arca de Noé é esse governo? Nessa arca tem tudo. Hoje eu vi três vereadores que votam 100% com o governo atacar o governo. Olha, senhor presidente, se o Papai Noel não chegou, você imagina quando a quaresma bater aqui na porta dessa casa. Quando a penitência, quando não tiver as gastas. A quaresma, o tempo da conversão, voltar para o povo. Vou converter e voltar para o povo. Vou andar no deserto com o povo. Casa que falta pão, todo mundo chora e ninguém tem razão. Ridículo. Esse povo que estava com Galileu tem que ficar com ele. Não tenta comprar, por exemplo, uma canoa, um jet ski, não, porque vocês estão nesse navio. Vocês vão ter que ficar. Ficaram aí. Ajudaram a fazer o que a cidade está, ué. Eu, quando eu vi o filme, peguei o último paraquedas e pulei fora. Deixei o sururu, o falso barco, todo mundo, é sururu.
Sururu que me expulsou do partido, que ele aparece na Globo. A Salomé, esse povo tudo aí. Mas vamos lá, senhor presidente, eu quero falar aqui hoje que muita gente questiona da imunidade parlamentar. A imunidade é um instrumento contra os prepotentes. Eu, particularmente, nunca ataquei ninguém. Sempre na defesa. Sempre na defesa. Aqui eu não tenho vitória pessoal nem derrota pessoal. Aqui, quando nós chegamos na terça e na quinta, são os vereadores que estão aqui para debater as proposições de quem contrata. Eu não tenho procuração para defender o vereador Renato. Mas eu quero defender, e se eu fizesse parte da minha diretora, eu ia liderar o movimento. O vereador Renato, nas redes sociais, alguém chutou um balde desse 1,99 e pôs a imagem do Renato lá. Quer chutar um balde, chutar montanha, quer chutar pontilhão, chuta o que quiser. Malto lá. Chuta com seus atos e com a sua responsabilidade. Se essa casa tivesse decência para enfrentar, os 17 vereadores deveriam tomar uma providência. Não uma visão intercorpos, vereadora Eliana Piola, mas uma visão moral. Primeiro, o vereador Renato, ele não trabalha no executivo. Ele é legislador municipal. Segundo, a Copasa é uma concessão pública. E quem fiscaliza a Copasa é a SAI, é o executivo. Agora, associar um colega dessa casa, chutar um balde desse 1,99 e achar que vai resolver a vida, e pôr imagem do vereador Renato, isso no mínimo é uma indecência, é uma covardia, é uma irresponsabilidade. E depois, se você coloca alguns adjetivos, nossa pessoa, eu vou na justiça. Que vai na justiça, vai no Papa, vai no Santo Ofício. Mas a gente fica indignado. Sou solidário a você, Renato. Isso não quer dizer que amanhã nós não vamos ter um confronto de ideias, não. Podemos ter e devemos ter. Mas baseado com dois pilares invisíveis que rezam essa casa. O pilar da respeitabilidade e o da humanidade. Desafio com a própria vida. Falar que eu ataquei uma pessoa. Nunca ataquei ninguém. Sempre usei essa tribuna para defender dos ataques que vai na terceira lei de Newton. Ação e reação. Ação e reação. Sou solidário com o senhor, vereador Renato. Obrigado. Isso não é forma de fazer política, não. Isso é a moda pega. Uai, que isso, hein? Essa casa tinha que reagir. Faz isso com a Polícia Militar, o Ministério Público e com o juiz que você vê. Sabe por que o legislativo virou essa decadência? É porque ninguém reage. É porque ninguém reage. Chama os outros ladrão, chama os outros triônico, é de doido, e que bate, e põe a primeira coluna no jornal, e faz isso e faz aquilo. Faz isso com o juiz. Faz isso com o promotor. Faz isso com o delegado, você vê. Mas porque o legislativo, ele não tem argumento moral e histórico para levantar sobre essas agressões. Sou solidário ao senhor. Quero aqui mandar um abraço carinhoso para a família do Jornal Agora. E setembro é um novo tempo. Nós tivemos um encontro na próxima sexta-feira com a diretora daquele órgão que eu respeito muito. E aquela pendência que a gente tinha numa dimensão cultural ficou arquivada no fórum. Um novo tempo, uma nova vida, usarei essa tribuna. Na hora certa para falar do Jornal Agora, falar da sua diretora, dos seus colaboradores. Doido é que tem a ideia fixa. Eu acho que nós devemos gastar energias com coisas que somam, com coisas que são verdadeiras. E no momento certo, eu usarei a tribuna dessa casa para falar do Jornal Agora e fazer algumas considerações que eu me julgo no dever que eu tenho que fazer.
Não tenho vergonha de pedir desculpa a ninguém não, presidente. Desculpa é um ato não do animal. Desculpa é um ato daquele que acha que errou. Eu não sou dono da verdade. No momento certo, farei as referências a esse grande órgão de imprensa que eu sempre tive 99,9 mais de afinidade e respeito com eles do que são conflitos que foi transitório, mas para o nosso agradecimento. No momento certo, falarei com mais intensidade, com mais transparência e com mais coração que está na minha cabeça e na minha alma. Senhor presidente, eu quero falar dessa casa aqui. O senhor foi eleito duas vezes. O senhor foi eleito pela sociedade e foi eleito pelos seus pares para ser o presidente. O senhor não é o presidente do PSD. O senhor é o presidente do Poder Legislativo. O senhor nomeou uma comissão para tratar do assunto camelô. Hoje eu vejo a turma da Paraná isolando o doutor Marcos Diniz, o vereador Roger Josafá e a nossa presidente Janete. Eliana Piola, tem uma comissão especial para tratar do camelô. Eles não são chamados, não. O Dom Galileu V olha a foto e fala assim, não, a Janete está, o sargento está, o Josafá não está, então não tem comissão. Essa casa tem que convocar, senhor presidente, quem foi a primeira voz a fazer uma transição nessa casa foi o doutor Marcos Diniz, que os outros estão com medo de falar, porque grava, todo mundo grava e replica tudo, mas a verdade tem que ser dita. Doutor Marcos Diniz foi a primeira voz que não era a favor dessa forma militar de tirar o camelô agora em dezembro. Ele queria construir uma nova ponte. Ele não queria essa visão do Rubicão, do Galileu, do ponto de não retorno. Doutor Marcos Diniz, relator da comissão e a minha presidente Janete, porque o sururu denunciou, o Caboja me expulsou. Agora, a comissão especial nomeada por essa casa não faz parte. Quem que vai ter, senhor presidente, a voz oficial para apresentar o relatório nessa casa? Quem vai ser? Vai ser o Edson, de uma forma isolada? O César Tazan? Ou vai ser o Matheus Costa? Ou será a comissão que o povo de Vinópolis, através de Vossa Excelência, escolheu? Está aqui. Em 2007, mais dois minutos. Em 2007, o vereador Marcos Diniz nomeou uma comissão. Aristides Salgado foi o relator. Mediante isso, teve um decreto. Agora cada um sobe a Paraná lá e grava um vídeo. Alto lá, nós temos uma presidente, que é a vereadora Janete. Nós temos um relator, que é o vereador Marcos Diniz. Isso tudo que está conversando lá na Paraná, para mim, não tem fundamento jurídico, cultural e dentro do processo legislativo. Não tem! Ou nós vamos rasgar essa comissão? O senhor que nomeou, o povo de nós está aguardando. Agora, se isso continuar desse jeito, a gente não sabe não. Notifiquei a Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo Bombeiro e o Ministério Público que não pode alterar o camelô sem autorização legislativa. Não pode. E agora eles vêm com essa ali da Lei 12.587. Conversa! Eu não vivo no Brasil, eu vivo no município. O Brasil é um ente abstrato, o código de postura pertence a Divinópolis. Está lá. Isso, doutor Marcos Diniz. Mas a turma da Paraná está afoita. Está afoita. Eu queria aqui, nesse tempinho, mostrar para vocês que aquele imóvel que foi alienado por essa casa, até agora eu não descobri como é que a prefeitura vendeu ele. Porque falaram comigo agora à tarde que aquele lote é particular e está aqui. Muita água vai acontecer, senhor Galileu. Aqui em Divinópolis ainda tem vereador. Muito obrigado.
Agradecemos a importante participação do vereador Edson de Souza. E antes de passarmos para a segunda parte dos trabalhos, eu gostaria de registrar a presença honrada, que nos honra muito aqui hoje, da ex-vereadora Eliane Piola. Seja muito bem-vinda, vereadora. Solicito do novo secretário, vereador Renato Ferreira, que proceda a leitura dos projetos da ordem do dia.
Projeto de lei complementar de número M07, de 26 de 8 de 2019, dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Gerência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria absoluta. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Senhor Presidente, se encontra uma mensagem modificativa ao projeto de lei complementar de número M07-2019. O parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. O parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Está em discussão a mensagem modificativa ao projeto de lei M007-2019. Em votação.
Não, é os pareceres. Valeu o projeto.
Não, você pode ler só a emenda aqui no, do projeto, né?
Mensagem, agora o projeto.
Agora o projeto. Deixa eu achar o projeto aqui pra você.
Tá de baixo aqui.
Fica aprovado, por 14 votos favoráveis, a mensagem modificativa ao projeto de lei M007-2019. Solicito do novo secretário que proceda a leitura do projeto.
Projeto de lei complementar de número M07-2019 dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, SMDC, institui a Gerência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, o Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, FMDC, e da outras providências. Autor, Executivo Municipal, quórum, votação, maioria simples, parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de, Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei complementar 007-2019, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, institui a Gerência Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, PROCON, Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, CONDECON, e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, o FMDC, e da outras providências, autoria executiva municipal em discussão. Também eu gostaria de citar a presença do Dr. Ulisses, representante do PROCON em Divinópolis.
Palavra
ao vereador líder Eduardo Pinti Júnior.
Senhor presidente, em rápidas palavras, até Ulisses nos ligou algumas vezes, está aqui presente, lutou muito para que esse projeto tivesse em tramitação aqui hoje. Boa tarde, Eliana, presente também no plenário. E teve uma mensagem modificativa, que era uma forma de interpretação do nosso corpo técnico, que aí voltando para o Executivo acaba demorando cada vez mais essa votação e essa apreciação. Mas assim, em rápidas palavras, só dizer que esse projeto, ele acarretará aqui no município de Divinópolis um aporte de R$100 mil para a reestruturação dos PROCONs, em especial o nosso aqui em Divinópolis. Então, criando aqui O Conselho Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, bem como a sua regulamentação, por estarem nas referidas normas em desacordo com o Decreto Federal 2181 de 97. A presente minuta, elaborada pelo PROCON Estadual e também pelo órgão do Ministério Público de Minas Gerais, também pelo Sistema Estadual de Defesa do Consumidor e também do Sistema Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, nos termos da Lei 8078-90, 218197, dispondo sobre a organização do Sistema Municipal do Consumidor. Então, face exposto, rogamos a pronta atenção desse nobre e esclarecido legislativo no sentido do exame e aprovação desse projeto.
Continua em discussão, em votação.
Eu falei já na minha, na minha fala, eu falei. Eu já falei na hora da reunião, o Molício não estava, né? Tem que esperar ele falar, né? Está aprovado. Esse aqui, você não liga?
Fica aprovado, 14 votos favoráveis, projeto de lei complementar 007-2019, autoria Executivo Municipal.
Justificativa, senhor presidente?
Justificativa de voto, vereador Roger Viegas.
Senhor presidente, só para lembrar, né, um assunto que já vem debatido há muito tempo na casa, já falei até aqui no momento do pronunciamento, no momento oportuno, da importância do PROCON, cumprimentar aqui a pessoa do Antônio Ulisses, que está presente ainda na gestão da presidência do vereador Adair Otaviano, quando mesmo me nomeou para representar essa casa, frente a esse conselho. Então a gente já sabe, né, de há muito tempo, e era uma cobrança que já vinha de algum tempo dessa necessidade da estruturação do PROCON. E ainda cito também que é importante mencionar aqui que a lei revogadora estabelece a estrutura organizacional mínima do PROCON municipal, que é suficiente a prestar o serviço público eficiente à população local, como até foi debatido nas reuniões e colocado muito bem pelo Antônio Ulisses, responsável do PROCON, a necessidade da independência, né, de ter esse móvel. Agora, com certeza, com esse valor disponibilizado, a apresentação do projeto específico, com a criação aí do conselho, essa verba de R$100 mil para fins de reestruturação dos PROCONs municipais do Estado de Minas Gerais, agora aqui do Divinópolis, né, tendo esse importante amparo auxílio que ganha é a nossa cidade, principalmente o nosso consumidor. Obrigado, senhor presidente. Agradeço aos vereadores também pelo voto favorável.
Concedo o novo secretário que proceda a leitura do próximo projeto.
Pode ir? Projeto de lei ordinária de número CM043, de 27/5/2019, dispõe sobre a vedação de nomeação para cargos no âmbito da administração pública direta e indireta e na Câmara Municipal de pessoas que foram condenadas às condições previstas da Lei Federal de número 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha. Autores, vereadores Janete Aparecida e vereador Renato Ferreira. Coro para votação, maioria simples. Parecer da Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer da Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação. Parecer da Comissão de Direitos Humanos e Defesa Social, pela aprovação.
Está em discussão o projeto de lei ordinária 043-2019, de autoria dos vereadores Janete Aparecida e Renato Ferreira. Em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra é um dos vereadores, autor, Renato Ferreira.
Senhor presidente, queria ter que cumprimentar de forma especial a ex-vereadora e eterna vereadora, Eliana Piola. Foi ela que veio trazer essa sugestão para a gente e nós vimos que é uma atitude que precisa ser feita. Esse projeto de lei tem o objetivo de impedir a nomeação em cargos em comissões ou de confiança de pessoas que tenham sido condenadas pela prática de violência contra a mulher, independente da instância criminal, até o cumprimento integral da pena. Constantemente vemos na mídia escrita e falada casos de feminicídio. A maioria delas ocorre dentro de casa, sendo seus autores os companheiros ou namorados, por causa de ciúmes e fúteis.
Não podemos concordar com essa situação. Dessa forma, entendemos como um avanço na legislação municipal, pois contribui positivamente na proteção dos direitos da mulher. É importante ressaltar que vários estados e municípios, bem como a OAB, já possuem na sua legislação tal impedimento. E a gente fica olhando, está se tornando normal o homem bater na mulher. Então é um impedimento para as pessoas se ter essa noção. A Janete, nós sentamos, discutimos esse projeto junto. É um avanço que nós estamos dando, a própria OAB valoriza esse trabalho. Então nós estamos aqui para a gente dar condições à mulher de ser respeitada. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra.
A palavra, a nova vereadora Janete Aparecida.
Obrigado pela sessão da palavra, senhor presidente. Cumprimento aqui as mulheres presentes em plenário, Isabel, Eliane. É um prazer ter você aqui conosco, Eliane. Você que é referência aí, não só a nível de Divinópolis, mas a nível nacional do enfrentamento aí da luta da violência contra a mulher. Primeiro, a gente tem que deixar bem claro que a Constituição, nos seus primórdios, no artigo 226, parágrafo 8º, já fala que o Estado assegura a assistência à família na pessoa de cada um que o integram, criando um mecanismo para coibir a violência no âmbito das suas relações. Ou seja, antes mesmo da Lei Maria da Penha, o Estado já era obrigado a proteger dentro da família para não ter esse tipo de violência. A Lei Maria da Penha, que veio anos depois de uma luta, até o outro dia mesmo, o doutor Delano deixou isso aqui bem claro, a história da Maria da Penha, que foi essa mulher que conseguiu fazer essa diferença, fazer com que a Lei 11.340, de 7 de agosto de 2006, fosse promulgada. Porém, nós precisamos de políticas públicas efetivas para que a lei realmente venha a valer a pena. Então, para que você possa entender, vocês vereadores, o que vai acontecer se vocês votarem e aprovarem essa lei aqui hoje. No âmbito da Câmara Municipal, ou da Prefeitura, ou de empresas públicas, direta ou indiretamente, não poderemos ter nenhum cargo comissionado, nós não poderemos ter ali nenhum cargo de livre nomeação que tenha condenação na Lei Maria da Penha. Muito se conversa se por acaso alguma pessoa que foi eleita, se ela é atingida. Infelizmente não, porque o eleito é a escolha do povo. Então nós estamos dizendo aqui de uma pessoa que venha a ser indicada para trabalhar nessa casa e por um acaso ela esteja aí condenada na Lei Maria da Penha, ela não vai poder exercer cargo público, nem no município, nem aqui na Câmara Municipal. Isso sim é uma vitória, porque nós precisamos realmente coibir. Nós não podemos ter pessoas dentro de nenhum lugar público que tenha sido condenada por esse tipo de crime. Inclusive, outros crimes também devem entrar nessa mesma atitude. É importante também valorizar aqui a presidente do Conselho Municipal da Mulher e todas as mulheres que a acompanham, Ana Paula do Quintino, que foi uma das pessoas também que trouxe para a gente, assim que essa lei foi aprovada em outra cidade, nós temos aqui na cidade de Divinópolis diversas mulheres que fazem esse enfrentamento. Então é por isso que eu encaminho a todos os vereadores aqui presentes que possam votar conosco para que seja aprovada essa lei aqui hoje. Hoje, no dia 26, um dia depois da luta internacional aí da violência contra a mulher, vai ser um presente dado a Divinópolis a aprovação dessa lei e eu peço a todos vocês que votem favorável.
Palavras, presidente.
Palavra, nobre vereador Sargento Elton.
Presidente, obrigado pela sessão da palavra. Gostaria, primeiramente, de parabenizar os vereadores, autores da proposta, especialmente as mulheres que aqui se encontram, bem, muito bem representadas na Câmara Legislativa pela vereadora Janete, e também a Eliana Piola, né, que sempre foi uma líder nata aí em prol das mulheres. Eu acho, nós que combatemos esse tipo de crime durante muitos anos aí, muito salutar e necessária a aprovação dessa lei, né, tendo em vista aí que é um ato covarde que deve ser reprimido, sim, com os rigores que a lei permite, e melhorar ainda mais, né, cercando aí as indicações e principalmente nomeações dos cargos, tanto no âmbito da legislativo como no executivo. Mas é bom de salientar, lembrar, que nós também colocamos aqui em votação nessa casa a exigência para o secretariado que tinha que ter ficha limpa também e exigisse o curso de formação na área. Contudo, infelizmente, não foi aprovado nessa casa.
que assim nós deveríamos, prezando aí pela moralidade, pela ética. E eu gostaria de salientar também que após a aprovação dessa lei, que será com veemência, eu acho que por todos os vereadores, posteriormente nós iremos fazer, se possível for, em conjunto com os novos vereadores também, uma complementação, até mesmo para acrescentar crimes hediondos. Crimes hediondos também, junto com a Maria da Penha, porque aí secaria ainda mais, né, que essas pessoas não pudessem entrar no serviço público. Parabéns a todos, parabéns a Eliana Piola, e que Deus nos abençoe.
Em votação. Fica aprovado por 14 votos favoráveis, projeto de lei ordinária 043-2019. Vou passar a palavra ao justificativo ao Ted Souza. Gostaria aqui de cumprimentar, antecipando, os novos vereadores, Renato, Janete e Eliane Piola, né, que sempre foi uma batalhadora nessa causa. A Bel também que está aí presente, registrada, que está sempre lutando também e participando. Parabéns. É inadmissível, a gente repudia esse ato acontecido com a Abel. E justificativa de voto, vereador Edson Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, mediante esse imprevisto, né, em pleno século XXI, você vê uma cidadã narrar ao vivo um acontecimento, você perde até o chão. Mas eu queria parabenizar os vereadores autores. E eu estava lembrando hoje um pensamento de Santo Agostinho. Me ama e faça de mim o que quiseres. Mas primeiramente me ame. Eu acho que quem ama as pessoas, senhor presidente, ele respeita. Quem ama as pessoas não pode humilhar, não pode ofender. E essa proposição, onde a OAB sai na frente, reconhecendo o não credenciamento daquele futuro advogado que faça uma violência, isso tem que ser banido. Nós estamos em constante evolução. Qualquer tipo de agressão contra o ser humano, nós temos que ser voz e combater com firmeza.
Vamos passar então para a terceira parte dos trabalhos. Nós vamos nomear comissão especial, né, emitiu o parecer, ofício 116-2019, veto parcial projeto de lei CM-092-2019. Esse veto é um projeto, no projeto de lei de autoria do vereador Roger, que já está, já discutiu com praticamente todos os vereadores, está ele de acordo com a manutenção do veto. É só para explicar. Então nós nomeamos o Eduardo, o Marcos Vinícius e o César Tazan. Tá? Eu agradeço a presença.
Senhor presidente, pela ordem. Nos termos regimentais, conforme teve tempo de fazer a entrega do protocolo regular, eu encaminho diretamente aqui no plenário, conforme dispõe o regimento interno, as moções congratulatórias 391 a 404. Muito obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, palavra como líder?
Como líder. Vereador Sargento.
Senhor presidente, representando o partido, vou demonstrar aqui nossa preocupação com a segurança interna dessa casa.
devido aos últimos acontecimentos, reunião que está sendo aqui procedida aí pelo Chiquinho, pessoal da APAC, sem nenhum tipo de fiscalização de segurança, né, os nossos vigilantes aqui na casa são desarmados. A última reunião teve aqui indivíduos sacando arma branca aqui, um para o outro aqui, colocando em risco todos os vigilantes e até mesmo os integrantes funcionários dessa casa. Então acho que deve ser revista a situação sem a segurança da Polícia Militar ou algum tipo de busca. É muito difícil esse tipo de reunião. Muito obrigado, senhor presidente.
Como líder, o presidente?
Como líder de vereadora Janete.
Senhor presidente, como líder do PSD, também presidente da Comissão de Pessoa com Deficiência, a gente repudia a situação vivida pela Isabel e a gente também vai tomar providência para ver o que, que realmente aconteceu, que esse ato não pode acontecer com nenhum deficiente da nossa cidade, todos têm que ser respeitados.
Senhor presidente, como líder, vereador. O senhor nomeou aí a comissão, só gostaria que o senhor, quando possível, repetisse para a gente, pedir aí com a quiescência desses vereadores, o trâmite mais rápido, já para ser votado na próxima reunião, porque... já é um anseio, né, dos motoristas de aplicativos para trabalharem de forma regularizada. O projeto já foi aprovado e tanto eu quanto os motoristas estamos de acordo, só esperando a aprovação. Muito obrigado.
É o vereador Marcos Vinícius, vereador César Tarzan e Eduardo Printi Júnior. Mas já está...
Presidente.
Se o vereador, autor do projeto, onde foi, já está... já foi discutido com a maioria dos vereadores e acho que nós podemos sim fazer os pareceres e votarmos na próxima reunião de quinta-feira. A gente faz a inclusão dele, está todo mundo de acordo.
Só para deixar claro para a população, pode retornar para lá, senhor presidente? Para deixar claro aqui, esse veto parcial é apenas referente a um artigo e também para os vereadores, quanto a viagens compartilhadas, para não serem feitas de pontos diferentes. E nos aplicativos aqui de Vinópolis, isso já nem existe praticamente, caso foi implantado esse sistema, isso fica de forma proibida. Mas, então, os motoristas, no final das contas, e principalmente os passageiros e usuários do transporte por aplicativos na nossa cidade, saem beneficiados. Mais uma vez, a gente agradece aqui, viu, presidente, o seu apoio, né, em colocar esse projeto para tramitar rapidamente todas as comissões dessa casa, principalmente aos vereadores pelo voto favorável, assim como o executivo também nos ouviu. E vai sancionar esse projeto o mais rápido possível depois aí da sua aprovação aqui na casa. Muito obrigado.
Na condição de líder, vereador Matheus Costa.
Eu fiz dois questionamentos no meu pronunciamento a essa casa e ao líder do executivo sobre a audiência pública que eu requisitei aqui. Então, como líder do partido, eu gostaria de esclarecimento à próxima reunião sobre a audiência pública das obras paralisadas em Divinópolis. Obrigado.
Perfeitamente, nós vamos averiguar e daremos a solução para Vossa Excelência. Agradecemos a presença de todos e declaramos encerrada mais uma reunião ordinária do Legislativo Municipal de Vinópolis. Boa tarde a todos.